Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui todos geladinhos, não é? Com este tempo de treta, mas pronto.
E o Luís.
Olá.
Sim, este tempo, ora estamos no verão, ora estamos no inverno, isto agora é assim. Lázaro.
Parece que há duas semanas estava de manga curta aqui a gravar e agora já estou aqui, tudo parece quase de polar, mas pronto.
Exatamente, sabes que isto agora é assim, não há meio termo.
É.
Ora bem, nós esta semana vamos fazer aqui review de um filme que também tem os dois polos, não é? Digamos assim, também tem a parte do frio e tem a parte do calor. Isto porque vamos fazer aqui review de um filme chamado Godzilla X Kong The New Empire. Eu não sei como dizer isto. Godzilla
Cross.
Não é versus. É Cross.
É o Cross.
É cross,
não é? Godzilla, yes. Cross Kong. É, ok, pronto. The New Empire. Será esse o filme que nós vamos fazer review? Antes disso, teremos aqui os segmentos já habituais. Portanto, o segmento de notícias, aquilo que andamos a ver. Vamos fazer então aqui a review deste filme. Eu acho que este filme tem spoilers, portanto vamos deixar aqui alguns segmentos e algumas partes para serem discutidas em spoilers e depois terminamos aqui com as nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, vamos então aqui para o primeiro segmento, o segmento de notícias. Chegamos aqui ao segmento de notícias, onde falamos exatamente disso, portanto, as notícias que nos chamaram a atenção durante esta última semana, sendo que, portanto, o Lázaro tem uma notícia, mas Luís, confirma-me, portanto, toda a tua parte, não te saltou assim nada à vista, certo?
É, confirmo. Esta semana não trago aqui nenhuma informação para este segmento.
Ok. Então, sendo assim, Lázaro, comece por ti. O que é que te saltou à vista durante esta semana?
Bem, eu preferia que esta não me saltasse à vista, porque lá está, tipo, seria uma situação que as coisas tinham corrido bem e aqui não é uma situação que tenham corrido bem. Para quem acompanhou a série Gen V, que é do universo da série The Boys, tem uma personagem que se chama Andre Anderson, que é um dos... tecnicamente super-heróis ou anti-heróis, que faz parte da série, faleceu num acidente de moto com 27 anos durante esta semana. Para já, o que foi pedido foi para as pessoas que, pronto, que seguiram a série ou que tenham em atenção a privacidade da família e não terem... Não colocarem perguntas ou começarem se calhar a esmiuçar a vida do artista, porque lá está, tipo, nesta altura uma situação de pesar, não é para andar aí a vasculhar tudo e mais alguma coisa. O que é certo é que ele acabou por falecer com 27 anos, com uma carreira ainda não muito longa. Acho que a série que ele entrou que teve mais visibilidade neste momento foi a última. Interação daqui da série de The Boys, que é Gen V. Participou também numa série chamada The Chilling Adventures of Sabrina,
como título. Isso também, mesmo, até acho que foi daí que ele saltou para a ribalta.
Que saltou para a ribalta, sim, é isso, que faz parte da Netflix. Lá está, tipo, neste momento os projetos que estavam, pelo menos aqui a Gen V, que ele tinha, se não estou em erro, acho que tinha um papel também bastante principal, acho que era uma das personagens centrais da série, e aqui, pá, ainda não se sabe como é que isto se vai processar, mas a realidade é que, faltando aqui este artista, se a série for para continuar, eles vão ter que dar aqui a volta de alguma forma, aqui à situação. Pá, é uma notícia má, não é daquelas que mais me agrade de dar, mas é a realidade, é isso.
Sim, infelizmente, esse tipo de notícias nunca são agradáveis, não é? Mas, pá, é o que é, não é?
Exatamente.
Enfim, o que é chato é a idade do rapaz, 27 anos. Tipo,
verdade.
Enfim, é aquela idade mágica, não é? Que muitos atores e artistas... E
músicos...
Amy Winehouse, Kurt Cobain...
Kurt Cobain, acho eu.
Pois, foi.
Se começares por aí, nunca mais acaba. Há muita gente que morreu com 27 anos. Até há aquelas teorias da conspiração com os 27, não sei o quê, não
é
sei mais.
É preciso ter cuidado com os 27.
É, exatamente. Mas é, eu por acaso também, lá está, vi essa notícia e chamou-me a atenção especialmente aqui pela participação dele no John Wick. Eu sei que vocês os dois viram e gostaram bastante da série. E realmente chocou-me um bocadinho quando vi a idade. A idade realmente, pá, foi assim, uma coisa um
bastante
bocado...
novo.
Muito novo.
Ah, normalmente enfim. Aquelas pessoas que nós mais conhecemos, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, todos eles morreram com 27 anos. Existe até uma lista enorme que
é
faz precisamente este paralelismo, uhum, sobre os artistas que morreram com esta idade.
Confesso que, lá está, portanto, isto, uma vida tem o valor de uma vida, não é? Portanto, não é, uns não têm mais ou menos importância do que os outros, sobretudo a nível de artistas e tudo mais, mas confesso que este, quando vi a notícia, chocou-me um bocadinho, tendo em conta que ele era bastante novo, mas opá, enfim, é o que é. Pá, não sei agora se, vocês é que viram a série, não sei se terá grande impacto a nível da série, no sentido de...
Eu acho que sim, que ela era uma das personagens principais.
Por isso é que eu disse. Não sei como é que vai ficar agora esta situação da série, porque ele era uma das principais.
É assim, fazendo um paralelismo para que percebamos melhor qual o papel que ele tinha na série, é a mesma coisa que no elenco, por exemplo, de Friends, um dos 5 amigos, não é? Uhum. Morresse. É exatamente a mesma coisa.
Pois, lá está, pois.
Está a perceber. Ele era uma das personagens que fazia parte do grupo, do núcleo central da série.
Uhum. Opa, olha, enfim, é o que é, são as leis da vida, mas enfim, também é um bocadinho
ingrato.
Confesso que foi um bocadinho doloroso ver ali a notícia e sobretudo a idade, pelo menos para mim. Partindo aqui para notícias um bocadinho mais, um pouco mais alegres, vá, chamemos-lhe assim, eu tenho aqui dois pequenos apontamentos, também nada assim de grande que me chamaram a atenção. O primeiro, eu já tinha lido isto já no início do ano, que até foi, se não foi o Tom Cruise, foi alguém ligado a Tom Cruise ou assim, que disse que, portanto, já tinham guião, ou pelo menos argumento, vá, para o próximo filme do Top Gun. Para quem não sabe, portanto, isto... Depois do sucesso do Top Gun Maverick, eles apostaram numa possibilidade de fazer um novo filme. E então, portanto, estiveram durante alguns meses ou anos mesmo a ver a possibilidade aqui de ter um argumento forte e que valesse a pena. E aparentemente encontraram aqui um bom argumento para fazerem isso. No entanto, uma notícia que saiu... agora, recentemente, e é engraçado que saiu pela boca do Jerry Bruckheimer, que é o produtor, e ele também, portanto, na próxima notícia que eu tenho, também saiu da boca dele. Portanto, este indivíduo esteve, eu acho que teve aqui uma convenção, ou tipo uma espécie de um CinemaCon, ou uma porcaria qualquer assim, e portanto eles falaram com ele sobre alguns projetos e ele aproveitou para dar a sua opinião. E sobre o próximo filme do Top Gun, ele disse que vai avançar, portanto o Top Gun 3, ainda não sabe qual é o título, etc., mas está-se a intitular de Top Gun 3, vai avançar, mas que não há qualquer tipo de data de estreia para este filme, nem ano, nem absolutamente nada. Ele diz que o Tom Cruise está extremamente, está com imenso trabalho neste momento, e então não têm qualquer tipo de data. Presumo que um desses trabalhos seja provavelmente aqui a parte 2 do filme do Missão Impossível, portanto, que nós vimos aqui a parte 1 do Dead Reckoning. Portanto, eu presumo que a parte 2 ele também esteja, nem sei se já terminaram as gravações dessa parte 2, sinceramente, confesso que não fui saber mais sobre essa.
Está
sobre
em pós-produção, pelo menos.
Ok, então quer dizer que já acabaram as filmagens,
é assim, mas agora está em pós-produção. O que está em desenvolvimento neste momento, ele tem alguns projetos que estão em pré-produção, uhum, mas o que está em desenvolvimento é um filme que se chama Live, Die, Repeat and Repeat, que é com ele.
Ok.
Isso não
é com Emily Blunt. Eu acho que é uma sequela
do Edge of Tomorrow. É,
é isso mesmo. É uma sequela do filme de 2014, Edge of Tomorrow, que eu
que
gostei muito.
eu
Aliás,
gostei também.
este filme
Está
vai
espetacular.
continuar com o Tom Cruise e a Emily Blunt nos principais papéis.
Sim, acho que isso é muito bom, porque o primeiro filme foi bastante bom.
Ah, eu
Portanto,
achei muito interessante, de facto.
Acho que agora eles têm pernas para andar no sentido de fazerem aqui uma continuação. Olha, mais um que meto na lista aqui que já estou desejoso de ver o que é que vai acontecer. Mas lá está, portanto, o Tom Cruise neste momento acaba por estar com alguns projetos bastante grandes e não tem essa disponibilidade para, portanto, começar a arrancar aqui filmagens, etc. Portanto, isto ainda vai demorar tempo. Presumivelmente, eu acredito que até vá demorar mais do que 2025. Portanto, acredito que só em 2026 ou para cima. E foi engraçado porque, portanto, de certeza que o Jerry Bruckheimer deve ter dito isto ou melhor, alguém deve ter dito, e foi tanto tempo e não sei o quê, e ele disse, bem, foram 22 anos, não, 36 anos de espera entre o primeiro Top Gun e o Top
Vamos
Gun
para
Maverick,
mais
por isso
36.
vamos ver se não é a mesma coisa, não será, obviamente, mas ou esperamos nós que não, mas a ver, vamos. Achei engraçada, e pronto, lá está. Eu confesso que depois de ver aquela obra de arte que foi o Top Gun Maverick, pá, que venham mais, sinceramente, que façam mais, façam uma saga de 2 em 2 anos, para mim não há problema nenhum. Para mim, há duas ou três sagas que têm que continuar. É este, Top Gun, e obviamente, portanto, La Família, não é? La Família tem que continuar a ter sagas, que acho que vale a pena.
E o Dono?
O Dono acho que também não vão ter muito para onde escrever agora.
É, o Dono, é assim, se basear
o Dono já
no,
está escrito,
livros,
na verdade.
Os livros terminaram, não é? Os livros acho que ainda não houve uma continuação, por isso.
Mas acho que existem vários livros, acho eu, dentro deste
Pois.
universo.
É assim, eu acho que o primeiro. Digamos assim, há um universo enormíssimo, mas o Dune é uma história desse universo. Isto é o que eu acho, ok? Não tenho a certeza daquilo que estou a dizer. Mas eu acho que o Dune é uma história desse universo, portanto, tem princípio, meio e fim. Depois, entretanto, acho que existiram outros
Histórias
universozinhos,
paralelas.
qualquer coisa assim, exatamente.
Algum dos nossos ouvintes vai pôr um post a explicar
vai-nos
toda a
explicar,
cronografia.
explicar. E podem fazê-lo, e devem fazê-lo, que nós, como vocês
Que é para
sabem,
nós
gostamos muito de
percebermos.
cinema, mas eventualmente mandamos muitas escalinadas.
Não, nós gostamos de cinema, não percebemos de cinema. São coisas muito
Exato,
distintas.
exatamente. Ora bem, a seguir, o Jerry Bruckheimer, como eu estava a dizer, portanto, aqui num. Isto com certeza foi num festival qualquer ou algo nesse sentido. Também falou aqui de uma saga. Estávamos aqui a falar de sagas, e falou aqui de uma saga que eu até estou curioso para saber se vocês gostaram e se gostavam que houvesse continuação ou não. Estou aqui a falar da saga dos filmes dos Piratas dos Caraíbas. Eu não sei se vocês. É daquelas sagas que vocês gostam, ou nem por isso, Luís, no teu caso.
Pá, eu não gosto, pá, não gostei. Assim, eu gosto muito de filmes de fantasia, de aventura e tudo mais, mas confesso que a saga dos Piratas das Caraíbas foi uma daquelas sagas que eu vi pá, um ou dois filmes, já não me recordo, mas não fiquei com aquele, pá, com aquele gosto pela saga, como às vezes acontece quando vemos outros trabalhos, não é? Pá, eu já vi filmes fantásticos, como por exemplo, sei lá, O Senhor dos Anéis. Que era grande fã na altura em que estreou. E quando vi O Pirata das Caraíbas, não gostei muito. Confesso que não houve nenhum elemento que me tivesse cativado o suficiente para começar a adorar a saga. Eu sei que é adorada por muita gente. Tenho vários amigos que gostam muito desta saga. Mas confesso que nem aquela prestação do Johnny Depp me convenceu. Estava sempre bêbado, não é? Nem isso me convenceu, a gostar da saga dos Piratas das Caraíbas.
Eu questiono isso, e já agora, Lázaro, tu viste filmes todos,
Eu,
não, ou
por
nem por isso?
acaso, posso confessar que vi os filmes todos e eu gosto da personagem do Jack
Pois.
Sparrow. Bom, pá, mas pronto, lá está, tipo...
Eu conheço toda a gente que eu conheço que tenha visto os Piratas das Caraíbas é só por causa dessa personagem.
É
Pá,
assim...
eu pessoalmente é que eu não gostei muito, pá,
Eu
não sei
gostei, acho
porquê.
imensa piada e é um filme que acaba. São, como é que eu ia dizer? Em termos de fantasia, são filmes que acabam por te deixar numa cena de aventura, de entretenimento leve, para mim, no meu ver, que pá, tem um certo misticismo também e tem a sua forma divergente de todo outro tipo de filmes que também já são criados deste tipo de temática. E acho que bastante piada, por isso é que, por acaso, no meu caso, acho que vi todas até agora, por isso.
Sim,
Ficava
foram
curioso se
lançados cinco
soubesse.
filmes do Pirata dos Caraíbas, e a notícia que estiveram a falar aqui com o Jerry Bruckheimer é que, portanto, ele disse que vão fazer um reboot desta saga, e que não vão, provavelmente, utilizar os mesmos atores. Ou seja, aqui o Jack Sparrow, com
Johnny
com o
Depp.
ator, com o Johnny Depp, efetivamente, não deve continuar, ok? Portanto, eu sei que o último filme foi lançado em 2017, e depois não teve assim grande aceitação perante o público. Ou seja, o público estava um bocadinho cansado daquela saga. Isto começou em 2003 com o primeiro filme, e depois, entretanto, teve mais três filmes aí no meio. E terminou aqui com o filme de 2017, que foi o Pirates of the Caribbean, o Dead Man Tell No, qualquer coisa.
Tales.
Tell No Tales, exatamente. E pronto, eles vão recomeçar agora. Eles disseram que é uma saga que eles gostam bastante e que gostavam que existisse uma certa tração. E então, portanto, ele confessou que vai fazer aqui
Um reboot, sim,
o
da
reboot
história.
desta história.
Até
Por
porque
isso
os fãs já estão todos comprados, não é? Opa, já.
Aí, sim, isso é
É um
verdade.
bocado, sim.
Os fãs já existem da saga, agora é só tentar
Pois.
fazer, impingir-lhes novos atores e tentar que eles gostem desta nova abordagem da forma que gostavam da anterior.
Pois, mas a
Sim.
questão é que para mim, no meu ver, eu no meu caso só vi, por exemplo, os filmes porque sabia que tinha o Johnny Depp e o Johnny Depp eu gosto das prestações dele. Se arranjarem alguém igualmente carismático que tenha a mesmo, não digo o mesmo perfil, mas tenha uma capacidade para fazer algo assim, pá, se calhar até pode conquistar. Mas se de repente começarem a romper por completo do estilo, não sei até que ponto as coisas podem continuar, tipo, a meu ver, com a mesma atração que tiveram nas primeiras versões. Mas lá está, tipo, só vendo.
Sim, eu também concordo um pouco com isso. Ou seja, eu acho que aqui depende, Lázaro, porque às vezes tu não tens um personagem carismático, mas tens, por exemplo, o filme é muito bom, estás a ver na sua
Sim.
totalidade uma grande aventura e etc. E tu, se calhar, nem precisas dessa personagem específica. Enfim, eu aqui nestes filmes de aventura recordo-me sempre da nostalgia do filme Goonies, não é? Que pronto, enfim, pá, enfim. É um filme fantástico, e não tens um personagem principal, não é? Tens um conjunto de
Personagens, né?
personagens que cada um vão sempre complementar. Por isso aqui estou curioso, acima de tudo, para ver o que é que eles vão fazer aqui deste franchising. Opa, e vamos esperar que realmente vale a pena, porque eu confesso, eu vi para aí dois filmes, acho que não devo ter visto mais do que isso, se calhar um bocadinho à semelhança de ti, Luís. Por isso, olha, vamos ver o que é que para aí vem, porque não gostava que este reboot, ou melhor, não gostava que estes cinco filmes ficassem por aqui, que é, portanto, acho que pode ter pernas para andar. Vamos a ver, vamos a ver.
Ainda vão colocar o The Rock Johnson como o Jack Sparrow.
Não digas, olha, não fales muito, mas
O
do
gajo não
Andrew Rock
sabe.
Johnson, se calhar não, mas se calhar aqui o John Cena, que está a subir
Olha.
devagarinho nos papéis que vai fazendo, por isso, pá, pode ser
Pode
que
ser que sim, pode, pode.
isso aconteça. Até porque, repara, filmes de aventuras assim icónicos, pá, nós já perdemos de certeza aqui. Tipo, foi o último filme que nós vimos desta saga, por exemplo, do Indiana Jones. Não vai haver mais filmes do Indiana Jones, esquece
Não.
lá isso, que o homem
Tens o
não
National
dá, não é?
Treasure. O
Tu vais
National
ter.
Treasure
Ah,
vai fazer três,
sim.
também
Sim.
com a produção do Jerry Bruckheimer, não é? Por isso, também é um dos trabalhos
Esse
no
eu estou
qual ele está a
curioso.
trabalhar. Estás?
Eu estou. Opa, eu
Pá, eu
adorei
vi
os dois
um, gostei
primeiros.
muito. O
Eu adorei os dois
dois.
primeiros e
Mais
estou
ou menos.
curioso. Mas as cenas
E
de
viste a
aventura.
série também, não viram? Vocês viram a
Vi a
série?
série, sim.
Pois. Eu a série já não
sim,
vi.
Sim, a série por acaso até está interessante. Porque...
Pensei que ia estar pior, honestamente.
A série. Eu também, assim, eu não, lá está, eu como já fui tão decepcionado com muita coisa, então agora vou sempre com muito poucas expectativas. Então, para a série foi um bocadinho assim, e gostei. Eu acho que se fosse com muitas expectativas não ia gostar, porque a série é quase um juvenil, vá, não é exatamente um juvenil, mas é quase, porque os personagens também são assim bastante jovens e tudo mais. Mas é interessante, interessante. Só espero é que... Lá está, eles se forem inteligentes, eles juntam algumas personagens da série com os filmes antigos.
Sim,
pode ser interessante essa ligação. Mas pronto, a ver, vamos. O que chateia também aqui no meio destas coisas todas, e é sempre difícil, é sempre inovar, não é? Que é tanto filme, tanta coisa, é sempre difícil de inovar. E lá está, como tu disseste, Luís, o primeiro National Treasure foi espetacular, porque é uma cena nova, diferente, etc. O segundo já é difícil de inovar, não é? E depois começas a ver uma tonelada de filmes assim, parecidos, idênticos e tal. É difícil estar sempre a inovar, a inovar, a inovar. É complicado. Mas pronto, estou expectante, vamos ver aqui o que é que vai ser aqui destas produções e achei bastante interessante aqui nesta mesma semana ele ter falado aqui de alguns filmes e de algumas sequelas, é como eu disse, portanto ele de certeza que esteve aqui numa convenção qualquer e falou de alguns filmes e algumas sequelas e então aqui os mídias apanharam aqui toda a informação. Em termos de notícias, não tenho assim mais nada. Luís, também, como tu disseste, não viste assim nada de relevante. Por isso, acho que podemos partir para o nosso próximo segmento. O segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, daquilo que tivemos a oportunidade de ver durante esta semana e ou aquilo que vamos destacar. Começo por ti, Lázaro. O que é que tiveste aqui a oportunidade de ver durante esta última semana? Sendo que já andas algumas semanas com coisas interessantes.
É. Com uma boa vibe,
um
não
bom
é?
Registro, um bom registro.
Boas apostas, vá.
Tenho pena de vos dizer que não vou continuar com essa vibe.
Vais continuar?
Não vou continuar com essa vibe.
Oh,
isto porquê? Porque eu fui ver um filme que o Eric acho que já falou aqui. Que
outra vez?
Como é que é possível? Eu não sei.
Muitas vezes erro duas vezes.
Pronto, eu às vezes gosto de ser também as minhas próprias ideias e posso dizer-te sim, aqui uma ideia de... treta para este filme, literalmente. eu desejava que este filme fosse melhor, porque no nome diz Wish, o nome do filme.
Sim.
A realidade é que...
Espero que tenha sido a tua sobrinha ou a tua afilhada a impingir-te esse filme, ou foi por livre espontânea vontade?
As duas... sofrimento mútuo com a minha afilhada e ver também por mim um bocadinho, porque lá está, tipo, queria confirmar se o filme estava assim tão mal como parece, tendo em conta que a Disney ultimamente tem feito alguns trabalhos assim um bocado tiro ao lado, literalmente. A realidade é que aqui temos um ator que eu gosto imenso, que é o Chris Pine, mas claro, isto é um filme de animação. A personagem em si que é interpretada aqui...
Temos um ator em termos de voz, não é?
Sim, claro, mas tu sentes sempre tipo, a presença, a forma e por aí fora, a cena de piadas e esse tipo de coisas, mas não é isso que é representado aqui, porque lá está, tipo, ele aqui representa outro tipo de papel e honestamente eu não acho que ele encaixe neste tipo de papel. Pelo menos aqui, ou ainda não está talhado para este tipo de papel, por assim dizer, pronto. História, um bocadinho de chacha, honestamente, não gostei muito. Parte da animação, não posso estar a falar, porque as animações da Disney, geralmente, e animações da Pixar, dificilmente ficam fracas, são bem elaboradas, bem construídas, visivelmente, estão bem feitas, bem conseguidas, bastante apelativas visualmente. Mas na parte, no que diz respeito à história, falha em algumas coisas, para mim, nomeadamente a forma do fio de condutor que leva a história até ao fim. Falha também a interpretação, aqui neste caso, e como estava a dizer, Chris Pine aqui, para mim, decepcionou a parte de... O papel que ele está a desempenhar, não sinto que é o papel que ele tem que desempenhar ali, pronto. Não sei, se calhar tenho uma imagem dele vê-lo noutro tipo de papéis e aqui não me encaixou, pronto. Depois, isto tem muito, mas muito, muito de musical. E apeteceu-me cortar os pulsos quando começaram a cantar. Atenção, o Chris Pine não canta mal. O Chris Pine canta, não canta, né? Mal. Canta, canta. Não foi a parte dele cantar que me decepcionou. Foi mesmo a parte do tipo de papel que ele está a desempenhar. Pronto. Até para cantar, até acho que até cantou fixe. Mas quando de repente começam a cantar largo, eu, ei lá, não. Onde é que eu me vim meter? Mas pronto, pá, estava no sofrimento e estava. Tipo, estava acompanhado e estava. Não podia dizer que não, que senão tinha a miúda a espetar umas mãos. No pescoço, então acabei por ver e honestamente não posso dizer coisas boas ou espetaculares deste filme porque não o é. E honestamente acho que os filmes da Pixar têm estado, mesmo que tenham perdido alguma atração, a maior parte deles tem sido relativamente bom. Os filmes da Disney é que acho que têm perdido. Qualidade.
A magia que tinham.
A magia, né? Que tinham, exatamente. É isso. É mesmo a magia que tinham. Acho que se tem perdido por completo. Pá, e é pena porque, por exemplo, há um filme que chama Onward, que também é da Disney, não é Pixar, e que tem uma história espetacular, com um intuito bastante, mas bastante interessante, com duas personagens muito, muito interessantes e super divertidas. Que é isso que é a Disney. A Disney é deixar-te numa cena super divertida, mais leve, mais encaixada. E aqui não senti isso. Então, pá, daí este filme para mim não estar espetacular, nem nada que se assemelhe a isso. Por isso é que eu não coloco como um grande filme. Opa, pronto, tenho aqui uma cagadinha já espetada. Se já estavam aí expectantes com esta cagadinha, ela chegou tarde, mas chegou, pronto.
Sim, infelizmente este filme, eu concordo contigo, Lázaro, acho que não, pá, não foi nada de especial, sinceramente. Yeah,
faltou qualquer coisa, meu, não sei.
Sim, eu gostava realmente de histórias mais simples, sem tanta complexidade adicionada desnecessariamente. Às vezes é um bocadinho assim. Este filme tem uma coisa de boa, que eu acho que concordas comigo, que é, apesar de tudo, é uma hora e meia.
Ah, sim, é curtinho, isso, passa a correr, sim.
É muito rápido nesse sentido.
O sofrimento, é da maneira que o sofrimento também é mais curto, e tipo, eles também cantam 50% do filme, imagina, se fossem 2 horas, era uma hora ali a cantar, por isso eu tinha ido ver um musical de La Féria, muito provavelmente. Mas pronto. Passando, se calhar... Coisas mais, diria, mais divertidas. Continuo no filme de animação, não é mesmo? Mais um filme de animação. E aqui já foi o Luís que falou. O Luís já falou neste filme. E é um filme que estreou na Netflix, se não estou em erro, 2 de fevereiro. Chama-se Orion and the Dark. Que tenho a dizer que este filme... Eu não conheci... É assim, só há uma personagem que é conhecida para mim e que... Pronto, tem papéis espetaculares e a personagem dele é interessante, que é o Paul Walter Hauser. Mas ele desempenha um papel ligeiramente diferente do que estamos habituados a ouvir. Pronto, olha, fez-me pensar mais no tipo de... Não diria o tipo de comédia que ele faz na cena da série de Cobra Kai, mas o estilo muito friendly por aí fora está ali. Pronto. Aqui, lá está, tipo, o Luís acho que já falou, há aqui uma situação que acontece com um miúdo, e esse miúdo é-lhe apresentado, pá, diria, uma personagem da qual ele tem medo. Pronto. E essa personagem vai fazê-lo ver que as coisas não são assim tão más, que há coisas que são bonitas, que são engraçadas e por aí fora. A parte mais cómica para mim é quando introduzem outras 5 personagens que estão diretamente ligadas também à cena do dormir, por assim dizer. E as personagens tenho a dizer que são é super caricatas. Há uma delas que a forma de como ela, pá, pronto, se introduz na cabeça das pessoas é super castiça. Como cria problemas na cabeça delas ou insónias, é qualquer coisa espetacular. Há outra personagem também que a forma como as põe a dormir também é, opá, pronto, eu não acho que devia ser apresentada assim a crianças, se bem que para um adulto é top, é super engraçado, divertido de ver. Mensagem que eu tiro deste filme. Este filme em si tenta criar aqui uma ideia de, ou seja, para a criançada, tenta dissuadir uma cena de que é o medo, ou seja, desconstruir um bocadinho o que é o medo em si, do, pelo menos de um elemento, e isso acho que consegue bastante bem. A parte de ter outro tipo de elementos cómicos também é divertido, mesmo para o pessoal adulto que estiver a ver com os filhos ou com a criançada, acaba por ser interessante. E lá está, tipo, a história está bem conduzida, está simples, não está nada de transcendente, não é um musical, não se canta, tem muitos elementos criativos, tem visivelmente é bastante apelativo, porque o estilo de desenho também é um bocadinho mais peculiar, não é aquela cena muito como a Disney e a Pixar costumam fazer, é um estilo um bocadinho diferente. Se não estou em erro, acho que
É da DreamWorks,
não é? Então o estilo é um bocadinho diferente, então é sempre uma lufada de ar fresco ver uma coisa um bocadinho diferente e um bocadinho distante do que é também as cenas da Disney e da Pixar. E acho que o filme está muito bem conseguido, está divertido, está simples, tem a cena de só durar uma hora e meia também, então é um filme que acaba por se ver bastante bem, e visualmente está muito, muito, muito bem conseguido. Por isso, este filme, este já aconselho, não como o Wish, que deixa um bocadinho de canto, mas este aqui aconselho a ver, porque este vale a pena, tem uma história interessante, tem um ponto super interessante como, sei lá, forma de ensino, por assim dizer. Pode ser uma cena de tentar desmistificar algumas coisas de uma forma mais equilibrada para que as crianças percebam. Pá, isto é uma função às vezes de um filme de animação, é às vezes passar uma mensagem de uma coisa que pode ser um complexo para uma criança, para um adulto não é, mas isto é uma forma de mostrar a uma criança o que é resolver esse problema. Claro que isso não vai acontecer de um dia para o outro, mas se calhar ajuda a diluir um bocadinho essa ideia que as crianças têm às vezes de certos medos que vão ganhando e que vão condicionando o crescimento ou coisa parecida. Pronto. Por isso, este filme, para além da função que cumpre, está divertido, está bem feito, é um filme de animação, de aventura, tem comédia e as personagens estão todas bem conseguidas, muito bem construídas. Claro que eu ressalvo sempre aqui o Paul Walter Hauser como excelente ator, se bem que aqui acho que estão quase todos no mesmo nível. Não há cá um destaque muito grande, estão quase todos no mesmo nível, mas isso torna o filme interessante na mesma.
Por acaso ainda não vi, mas depois daqui da review do Luís e agora da tua, é um filme que tenho curiosidade.
Ia passar-me ao lado, sabes? Se o Luís não tivesse falado.
Assim, o filme não é extraordinário, mas é muito engraçado.
O filme não é. Como é que eu ia dizer? Eu não achei que o filme seja espetacular, mas é engraçado, é divertido, é leve, percebes? E ele ia passar ao lado, porque eu honestamente, tipo, olha um filme de animação da Netflix,
Netflix,
mas depois de repente vi, tem Paul Walter Hauser, se calhar vou dar uma vista de olhos. Depois, quando o Luís falou, eu, ok, então se calhar vai ser mesmo para ver. E acabei, quando acabei por ver, não fiquei decepcionado, porque, independentemente da expectativa que tinha criado por parte do Luís, refletiu-se, foi algo que gostei de ver. Então, pá, para mim, valeu a pena ver.
Ok, excelente, Lázaro, boa.
Pois, para finalizar, vou falar também de outro filme, e aqui é um filme já antiguinho, é um filme de 1993. É um filme que tem aqui...
Se estás a ouvir, não é para ti.
É, exatamente. Aqui temos um filme em que tem o Harrison Ford como ator principal, e eu acho que nunca tinha visto este filme. Não diria, se calhar já tive visto trechos e vi a cena do filme onde é que para a polícia a gozar com este filme, mas nunca tinha visto este filme. Chama-se O Fugitivo, The Fugitive.
Ah, nunca é muito bom.
Eu nunca tinha visto este filme. E quando eu começo a ver, pá, pronto, tá, pá, já não me lembro onde é que estava a dar. Eu acho que estava a dar na televisão e acho que estava a dar, acho eu, no Hollywood ou no Cinemundo, já não tenho certeza.
Sim, acho que estes dias, acho que vi qualquer coisa também estes
é
dias.
Isso. E eu de repente eu, oh, vou ficar a ver. Pus a desde o início, começo a ver, eu comecei a ficar, caraças, o filme está bom.
Pá, grande, grande filme.
O filme está extremamente bem conseguido porque, olha, muito à semelhança do filme Inimigo Público, acho que é, com o Will Smith, em que tu tens tipo aqui uma, não digo uma cabala, mas tens aqui uma perseguição a uma pessoa como elemento de inimigo público, por assim dizer. E é super, super interessante ver a forma de como ele tenta e consegue escapar e consegue encontrar ou seja, procurar o que está a acontecer com ele e o que é que está a levá-lo a essa situação da qual ele tem que fugir.
Podes resumir o filme, Lázaro, para quem ainda nunca viu, percebes? Tipo, tentar perceber, pelo menos aqui a parte inicial.
Pronto, se calhar a parte inicial...
O filme ele, se chama Fugitivo, não é?
Sim, ele é acusado de uma situação e que, posto isto, ele depois... ou seja, é julgado, é condenado e nessa condenação depois há uma situação que acontece da qual ele consegue fugir. Ele, em vez de ficar, ele foge e, claro, ele quando foge depois tem toda uma legião de pessoas atrás dele, a FBI e a polícia, para o apanhar nisto porque é um fugitivo de uma situação que aconteceu. Isto é o resumo inicial, daí a parte do fugitivo.
Sim, só falta aqui adicionar uma coisinha que é importante no meio disto tudo. Que é, ele é acusado de um crime que ele não acredita que tenha cometido.
Exatamente, sim, sim, sim.
Ou seja, ele acha que tudo isto é uma injustiça.
E que ele então, é inocente.
Portanto, ele tem a possibilidade de fugir e tentar provar a sua inocência.
A sua inocência, sim.
Ao fim e ao cabo, a história toda, e ele na tentativa... Enquanto foge, na tentativa de provar que é inocente.
Exatamente, exatamente. Sim. Opa, depois aqui entra o Tommy Lee Jones, também como uma das personagens cruciais nesta corrida, por assim dizer. E é muito bom ver como é que ele vai juntando cada uma das peças, como é que ele vai chegando à resolução. E sempre também com a polícia, quase nos calcanhares dele... ou seja, tu sentes essa parte de sufoco de quando a polícia também está a descobrir, ou praticamente ao mesmo tempo do que ele está a descobrir, e que está quase sempre em cima dele. Isso é super, super importante no filme. Lá está, tipo, deixa-te ali numa situação de sufoco. Tu sentes que a personagem não tem tempo a perder e tu estás nessa história como... Pá, ele não pode ser apanhado. Agora quero saber o que é que vai, quem é que foi, o que é que se passou, o que é que levou a isto, por aí fora. E a realidade é que o filme é, pá, duas horas e tal. Tu vê-lo a correr, é que tu não paras. A partir do momento
estás
que
a fugir, estás a correr,
estás a correr, a fugir. A partir do momento que se passa aquela situação depois, porque a parte da apresentação da cena do julgamento é curta, é uma parte rápida. Depois pelo meio vais vendo alguns rewinds para ir buscar cenas da memória dele para tipo contextualizar algumas coisas e vais começando também a juntar as migalhas. E a realidade é que durante esse tempo também começas a perceber o que é que está a passar com a personagem e por fora vais acompanhando a personagem do Harrison Ford de uma forma bastante interessante também. Ou seja, este filme está extremamente bem conseguido. É um filme de ação, crime e drama que tem, opá, sem exagerar, já tem os seus 30 anos, mas 31 aliás, mas que está muito, muito bem conseguido. Não sei, honestamente, não sei como é que eu este nunca tinha visto, opa, ou se tinha visto, pá, varreu-se da memória, de certeza, mas não me acredito, que normalmente eu tenho boa memória para essas coisas. Eu acho que nunca o vi por inteiro.
Agora, sim, agora tens de ver a sequela.
Há uma sequela?
Ah, também chama-se US Marshals, acho eu.
Ah, então tem que ver.
Não tenho certeza, mas posso rápida...
É com o Tommy Lee Jones também, não é?
É só com o Tommy Lee Jones e com Wesley Snipes.
Ah, olha, que eu acho que ele estava a dar no outro dia. Deu seguido. Deram os dois seguidos e eu não sabia que esse também fazia parte. Vou ter que agora ir ver.
É do mesmo universo, se quiser chamar assim. Eu acho que é, não sei se é o Wes Marshalls ou é qualquer coisa Marshalls.
Wes Marshalls, tens razão.
É só isso mesmo?
É.
Só isso mesmo, sim.
Ah, pensava que tinha mais coisas.
É, e o Wes Marshalls só isso mesmo. Tipo, se escreveres US Marshall, só isso mesmo vai-te aparecer.
este filme do Fugitive foi um filme que, no ano dele, foi nomeado 7 vezes aos Oscars, portanto, com várias nomeações, e o Tommy Lee Jones ganhou o Oscar aqui.
De ator secundário, não é?
Supporting Role. Portanto, não sabia. Um filme fabuloso. Eu penso que na altura eu vi-o ainda... um daqueles filmes que davam tipo na SIC ou na TBI, ou sei lá, não sei, que davam tipo do género ao sábado à noite, sabes? Quando davam filmes ao sábado à noite, não é? Depois de dar aqueles programas todos, agora só dá porcarias,
agora só dá,
mas
lixo.
Na altura dava aqueles filmes a partir das 10 da noite ou assim, e então eu vi, epá, que grande filme. Esse filme foi formidável, é um filme muito bem feito.
Tá, e bastante
as interpretações são ridículas, não é? Aquilo são, meu Deus,
aliás, há um dos atores que eu já não lembrava que ele... Pá, pronto, eu só o conheci em determinado ponto da sua carreira, em filmes já assim um bocado mais... Não diria decadentes, mas mais fracos, vá. Mas naquele, neste filme, essa personagem tem um papel importante... E faz um papel bastante interessante. E agora deixa-me ver se encontro aqui o nome dele. Que é o o nome dele é boeda esquisito. Pronto. Gioran Krabbe. Eu acho que ele é holandês ou coisa parecida. Acho que ele é holandês. Mas pronto. É uma das personagens. Ele tem excelentes papéis noutros filmes, percebes? Tipo The Living Daylights, ele apareceu. The Punisher também apareceu, mas não é grande pistola.
Sim.
Pronto, ela é holandesa, nasceu em Amsterdão. Pronto. E ele, pá, estes filmes, ele pelo menos neste filme até tem uma boa interpretação, e mesmo no Living Daylights também tinha, percebes? Que ele entrou num dos filmes do 007. Eu já não me lembrava de onde é que tinha visto também deste filme, e depois é que me lembrei que ele aparecia também no filme do 007.
Se não estou em erro, este ator, se não é no 007, será que ele entrou no Missão Impossível? Eu acho que ele entrou no Missão Impossível.
Respeita o nome?
Este Joran Krabbe.
É difícil tu encontrares com o nome. É mais fácil ir ao filme The Fugitive e ver o casting e tens lá o
ele entra no 007.
Sim, no Living Daylights com o Timothy Dalton.
Missão Impossível. Quase que aposto.
Entra no Transporter 3 também.
Que ele entrou aqui num Missão Impossível.
Do Spiegelow, mas era o tal que eu estava a falar.
Posso estar equivocado e se calhar é o 007 que eu estou a confundir. Mas sim, este ator faz muitas vezes papel de vilão.
É assim, isso.
Tem cara disso.
No The Living Daylights, ele fez de vilão. Apá, tecnicamente era vilão e era... Tu lembras-te da cena da Missão Impossível? Porque a cena dele escapar... Na fase inicial do filme, é uma cena muito hostil do Missão Impossível.
Pô, lá está, é assim.
Dei te lembrar dessa cena.
Não sei se ele entrou no Missão Impossível, se calhar até não.
Não.
Se ele não entrou no Missão Impossível, foi um filme parecido. Se calhar os 2007 que tu estavas a dizer, e pronto, já sabes, eu vejo uma
tomada. Que ele tem que escapar da Áustria, da Rússia para a Áustria, depois, supostamente. E então é feito através de um. Não, é de um país para o outro. Pronto, e é colocado dentro de um tubo. Com um míssil ou caraças, qualquer coisa parecida, para atravessar a fronteira, como se fosse dentro do gasoduto. E por isso é que eu falo da cena de ser uma cena mais para uma Missão Impossível.
Sim, realmente, pá, este filme, para quem nunca viu, é um.
Muito bom.
Pá, muito, muito, muito bom, sem sombra de dúvida. Espetacular. Muito bem, Lázaro, tiveste aqui uma semana, confesso que em grande, tirando aqui a porcaria do
tirando
Wish.
Tirando a caquinha logo no início, não é?
Exato, mas pronto, enfim, isso, pá, calha a todos.
Tropeças-se de vez em quando e pisa-se.
De facto, é muito bom.
Dá qualquer coisa. Terminaste. Há coisas que valem a pena ver, meu. Tipo,
o real passado, meu. 30 anos.
30 e tal anos.
Aquela cena da... da, como é que se chama aquilo das águas, da barragem, a mítica cena. Ei, da barragem, essa cena é muito boa. Pai, vale a pena. Gostei muito deste filme, sim.
Sim, senhor. Lázaro, tiveste aqui uma semana que pelo menos acabou em grande.
É, acabou em bem.
Luís, da tua parte, o que é que tiveste a oportunidade de ver ou o que é que vais destacar agora?
Também trazes cagadas.
Sim, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Olha, eu que esta semana vou aqui destacar três séries e um filme. E rapidamente vou começar por uma série que eu acho que... Pá, vou abordar aqui aquela a posição aqui do Eric na semana passada, quando ele estava a falar sobre a série do Three Body Problems. Acho que foi essa.
Uhum.
Disseste que não sabias se ias continuar a ver, e se visses, ias ver um por semana.
Certo.
Isto porquê? Porque eu comecei a ver uma série que, embora não tenha detestado, não adorei. E lá está, assim como por exemplo os filmes dos Piratas das Caraíbas, toda a gente gosta, mas houve algum elemento a mim que não me suscitou interesse. Este aqui, esta série também foi a mesma coisa. Eu comecei aqui a ver esta série que se chama The Regime, ou seja, O Regime. Aqui é uma nova série da HBO, aqui com a protagonista, e foi, daí, e foi por causa dela que eu comecei a ver a série, Kate Winslet. Eu vi esta série, e esta série tem uma premissa interessante, vá, se quisermos dizer assim. Isto aqui é o quê? Isto aqui é o regime, esta série. É uma espécie de... Isto aqui é um país que nunca é referido o nome. Sabemos que é na Europa, mas nunca é referido o nome. E ela é a chanceler desse país. E criou uma espécie de regime. Pá, que não quer nada do exterior, é muito patriota. No início ainda fazia negociações com os Estados Unidos, mas depois deixou de o fazer. E a série começa de uma forma muito engraçada, que é... Quer, a série quer-nos fazer pensar que isto aqui se passa tipo nos anos 40, está a perceber? Que dá a transportarem um agente preso como se fosse um criminoso de guerra.
Uhum.
Dão a transportar uma personagem que depois vai passar a ser o guarda-costas, vá, digamos assim, aqui da Kate Winslet, mas nós no início não sabemos. Então achamos que isto aqui é muito antigo, e dão a transportá-lo para uma mansão, tipo quase Casa Branca, estás a ver? Uma mansão. Quando chega à mansão, é quando tu vês uma empregada à janela, com um smartphone na mão, a mandar uma mensagem, acho eu, uma cena qualquer, ou a ver qualquer coisa, e aí tu percebes que isto aqui não é uma coisa antiga, é uma coisa bastante recente, e apercebes-te que isto aqui tem tanto de estranho como de caricato e cómico. Pá, é assim um... É estranho porque quer-te fugir para a comédia, mas é uma comédia estranha que se leva a sério. Pá, não te sei explicar. Aqui a Kate Winslet, a personagem dela, tem uma particularidade. Eu acho que ela deve ser, eu acho que não referem isto, mas ela tem, deve ser, como é que se diz, esqueci agora o nome, aquelas pessoas que acham que vão apanhar todas as doenças.
Hipocondríaca.
Hipocondríaca, até porque a função deste gajo que foi transportado para lá no início é só e exclusivamente este gajo fazer parte de um grupo de elite, de soldados e não sei o quê, e a única função dele era andar à frente dela com uma maquinazinha para medir a umidade do ar, para tu veres o quão paranoico que ela era.
Ridículo, realmente.
Pronto. Era essa a única função dele. Ele ia à frente dela, as pessoas não podiam falar diretamente para ela, que era para ela não apanhar o bafo, e estavam sempre com momentos, tipo seminte.
Okay,
tipo, havia uma reunião dos senadores, ou o que era, numa mesa redonda, ou oval, ou o que fosse, e antes dela entrar, toda a gente meteu um seminte à boca e só falavam para ela, pá, ninguém tocava nela, pá, é muito estranho. A série é muito estranha, e eu confesso que, pá, comecei a não gostar muito da série. E pronto.
A série ainda está a decorrer, não é? Portanto...
Está só a ser 3 ou 4 episódios, só vi 3 episódios. E pá, não estou a adorar a série. E eu não me apetece estar a perder tempo numa série que não estou a gostar. ou que estou a achar de vez em quando enfadonha, até não é não estar a gostar, que a série até tem uma premissa engraçada. Só que como eu acho que às vezes é um bocado enfadonha, não me apetece estar a perder tempo a ver uma série de 45 minutos que eu, a certo momento, dá-me sono ou afins, mas pronto. Esta aqui, assim, é uma série, assim como tu disseste a semana passada, das duas uma, ou vou parar de a ver, ou então vou ver um de vez em quando, mas confesso que se for para ver um de vez em quando, não vou ver. Que eu depois vou começar a ver os episódios a acumular e depois vou tirar no... não voltar a ver. Está a ver?
Passei da lista, que é para... Aparentemente eu estava aqui a ver e também não vais ter que esperar muito tempo porque a série tem 6 episódios.
Ah, é?
Por isso, sim, acaba o último sairá, portanto, aqui no início de abril, dia 8, 9, por aí. Por isso, também não te falta muito. Estás a meio da série, Luís. Estás a meio da série.
Olha, pode ser que veja tudo então. Mas pá, tem cenas muito caricatas. Muito caricatas de. Pá, extravagante, estás a ver que a gaja é muito maluca, uhum. A gaja é muito paranoica, do tipo andar dentro de uma bolhinha, faz conta que é para ter a certeza que não vai ser contaminada com nada. Pá, muito estranho, mas pronto.
É o Covid, Luís.
Logo se vê.
Bastante Covid.
Pois. Pronto, esta aqui chama-se The Regime, está na HBO Max, pronto. Ainda vou ver se continuo a não ver esta série. Agora vou falar de um filme que estreou há relativamente pouco tempo e que tem aqui o nosso grande amigo Jake Gyllenhaal como personagem principal. Este filme estreou na Amazon Prime Video e foi muito badalado também porque tem aqui, enquanto co-protagonista, a nossa conterrânea Daniela Melchior. E estou aqui a falar ao filme Roadhouse, um filme que é uma... um remake de um filme dos anos 80, salvo erro, que tinha como personagem principal o Patrick Swayze. Pronto, este aqui, Roadhouse, opá, nem sei o que vos diga, não foi um filme... eu estava a ver o filme, estava aí a meio do filme, quase na última parte do filme, em que me lembrei de uma coisa que o Eric disse na altura em que ele viu o primeiro Top Gun, antes de ver Top Gun Maverick, que é os filmes nos anos 80 tinham premissas extremamente simples, que se fossem feitos hoje em dia, um filme inteiro dos anos 80 daria para a primeira meia hora de um filme normal. Daquilo que nós intitulamos como sendo normal, porque nós agora também ingerimos informação muito mais rapidamente, não é? E queremos coisas um bocadinho mais agitadas. E este Roadhouse, senti isso, senti que houve demasiado enganhanço para chegar ao clímax. Este aqui tem uma estrutura exatamente igual a um filme dos anos 80. Embora a premissa seja a mesma do Patrick Swayze, eu acho que as cenas e o contexto é diferente do filme original, mas a estrutura é a mesma, pá. É um gajo que vai para uma cidade ou para uma zona, um gajo de fora que vai tentar pôr ordem e depois conhece os locais, depois conhece os maus e depois no fim tem a batalha final com o vilão, estás a ver? Essa estrutura é este filme. Eu confesso que não adorei o filme, pá, tem cenas de luta muito porreiras, só que tem efeitos visuais estranhos. Assim, as cenas de luta, eles inserem efeitos visuais nas cenas de luta. Eu acho que tem a ver com o facto de eles quererem criar uma realidade no soco. Quando vês eles a dar soco na cara das pessoas, eles parecem que estão mesmo a dar socos. E vês a começarem as quem está a levar o soco a ficar com sangue ou com negras na cara, estás a ver? Só que existem momentos em que este soco parece-te um bocadinho irreal, ou seja, tira-te um bocadinho a veracidade da cena em si. Mas tem cenas de luta bastante interessantes. O Jack Gyllenhaal está com um físico ridículo, meu. O gajo tem a minha idade e ao lado dele parece um avozinho. O gajo tem um caparro que enquadra muito bem no filme e nas cenas de luta, não é?
São as seringas, Luís.
Pai, não só, ele também treina, não é? Ele passa
ele passou, treina para vários papéis.
Hollywood. Se claro continuas a acreditar que o Hollywood treina.
Pai, não, mas eu vi cenas dos treinos diários dele E de facto, aquilo ali, eu se treinasse como ele treina todos os dias durante 2 meses, eu estou a falar para algumas cenas do filme, ele treinou mais porque ia estar com o tronco exposto a lutar.
Sim, mas é. Mas é para outro pá, papel. Enfim, já.
Claro,
pá, eu pessoalmente. Eu não sigo, não andei nesse mundo do fitness e etc. Não é uma coisa que a mim pessoalmente me interessa. Mas para quem interessa, portanto, já foi muitas vezes deitado por água abaixo todo este mundo de Hollywood, que é sim, o mundo de Hollywood inteiro é... Ninguém está a dizer que ele não treina, atenção, não é isso, não é claro. Essa a questão. Mas tu achas que é possível ter a rapidez do físico que as pessoas têm... É tudo por...
Tem ajudas,
seringas e aquelas vitaminas.
Exceto o Dwayne The Rock Johnson. Da forma como ele se treina, acho que não precisa de muitos suplementos.
Precisa.
Eu estou a falar em comparação com outros. Estou a falar em comparação
até os que
com
dizem
outros.
Que não tomam, depois vêm anos depois dizer, ah, afinal eu tomava. Percebes? Tipo, tem tanta polémica de tanta gente com isso, por isso, enfim. Mas sim, claro, portanto, para este filme, até porque este filme tem, portanto, o personagem principal que é o Conor McGregor. Estamos a falar de um lutador
não,
de
eu não diria
de
como
UFC
personagem principal.
Profissional, não é?
Assim, este gajo não é a personagem principal quando te aparece 20 minutos no final do filme. Está a perceber? Lá está. São estas coisas. São estes desequilíbrios que eu acho que não funciona bem. Porque assim, tu tens as personagens principais, o Jack Gyllenhaal, de Daniela Melchior, também tem uma prestação interessante. Depois tens o vilão, que é interpretado aqui pelo Bibi Magnussen, que é um ator que a gente já viu noutros papéis. Também temos aqui o nosso Joaquim de Almeida, por exemplo, também tem aqui uma pequena participação. Agora, o McGregor, ele entra mais numa parte final do filme. Opa, eu diria que era quase só para aparecer, só para termos ali um vilão que pudesse fazer jus ao nome e às lutas, estás a ver, que eles queriam protagonizar no final do filme. Opa, eu não morri de amor do filme e deu-me sono. Confesso que este foi um daqueles filmes que deu um bocadinho de sono.
Um filme de porrada dos anos 80 que te dá sono.
Que me deu um bocadinho de sono. Mas lá está, não é horrível o filme para quem gosta deste género. Porque, pá, o problema é que nem há assim grande desenvolvimento de personagens. Pá, existe algum desenvolvimento, ao contrário do anterior, do Patrick Swayze. Este aqui, existe um contexto aqui em volta da personagem aqui do Dalton, que foi a personagem interpretada aqui pelo Jack Gyllenhaal, o passado dele, que ele também é um ex-lutador e tudo mais, mostra alguns flashbacks da vida dele, mas ainda assim, pá, é um bocado... Pá, eu não adorei o filme. Pensei que fosse gostar muito mais deste filme. Eu estava a ver e estava tipo a meio do filme a pensar, pá, se calhar podia ter arranjado uma cena mais fixe para ver e podia ver isto noutro dia qualquer, está a perceber? Quando eu não tivesse mesmo mais nada para ver. Mas pronto, vi-o, eu já tinha algum interesse, confesso, em ver apenas pá, por curiosidade, porque eu, embora não me recorde do filme dos anos 80, eu tenho quase a certeza que o vi. Na altura eu papava tudo que era cinema e que em Portugal não havia assim tanta disponibilidade quanto isso. Como hoje em dia, que temos muito, muito mais filmes e séries para ver do que antigamente, não é? Então, eu com a certeza que vi esse filme original, embora não me recorde muito bem da história. Mas pronto, olha, Roadhouse está disponível. Quem tiver algum interesse, pá, que veja. Mas, para mim, o filme não foi, pá, uma obra de arte, nem, pá, um excelente remake. Estás a perceber? Pá, evolução no que diz respeito a narrativas de filmes antigos, temos por exemplo, como já falámos aqui antes, pá, Top Gun Maverick, houve uma evolução não só a nível de narrativa como a nível de filme em si, está a perceber? Que se enquadra nos dias de hoje. Eu acho que este aqui não foi um bom update, embora seja um remake, podiam ter feito um remake um bocadinho mais contemporâneo e atual, acho eu. Acho que pá, estas histórias acho muito estranho, mas pronto. Não adorei. Pronto, agora vou passar para duas séries para terminar a minha prestação. Isto, e o que eu vou falar agora sim, foram coisas que eu de facto gostei muito. Vou começar aqui por uma série que está disponível na Netflix. Na verdade, esta aqui é a segunda temporada. Eu já tinha visto a primeira na altura em que saiu. Saiu agora a segunda e vi. Pá, e continua a ser extraordinário. Refiro-me aqui a uma série que se chama Machos Alpha. Alpha Males.
Uhum.
Isto aqui é uma série espanhola. Opa, e é muito, muito engraçada. Isto aqui acompanha quatro amigos. Isto aqui é a continuação da primeira temporada, claro. São quatro amigos que na primeira temporada fazem um curso de desconstrução machista, ou seja, eram extremamente machistas e fazem uma espécie de curso com direito a diploma para deixarem de ser assim tão machistas. E depois isto aqui, pá, desenvolve numa série de situações pá, hilariantes. Isto aqui é a continuação.
É espanhol, não é?
É espanhol, sim. Acho que se chama Machos Alpha, Alpha Males, está na tradução para inglês. Opa, mas isto aqui são quatro amigos muito engraçados, cada um com as suas particularidades, e estas histórias variam desde pessoal que querem relações abertas para serem cool, estás a ver? Para serem fixe, mas depois não se sentem muito confortáveis, então estão sempre a tentar, imagina, existe um casal, isto aqui não é só para vocês o tipo de comédia hilariante que isto faz. Imagina, um casal que para apimentar a relação, não é para apimentar, eu só não quero esse spoiler, mas digamos que sim, para apimentar a relação, pá, decidem criar o casamento como uma relação aberta. Ou seja, e ele pode ter relações extraconjugais e ela é igual. O que é que acontece? É que nenhum dos dois tem estofo, digamos assim, e vontade, na verdade, para ter uma relação, ele com outra mulher e ela com outro homem. Só que existe uma altura em que a mulher acha que o marido se vai... Ah, e depois uma coisa que eles fazem é, cada vez que eles vão sair com amigos, não dizem com quem é que vão. Que é para um dia que não seja com os amigos, seja, por exemplo, com um date, não é? Para o outro cônjuge não ficar pá, triste ou desconfortável. Ou seja, ele só diz, olha, hoje à noite vou sair. Pronto, está tudo arrumado. Ela não precisa saber se é com os amigos ou se é com outras pessoas. A verdade é que é sempre com amigos que o rapaz sai. Só que há uma altura em que ela desconfia que ela anda com uma mulher. Então o que é que faz? Cada vez que ele está a tomar banho, ele diz, olha, hoje à noite vou sair. Então ele depois vai tomar banho para sair com os amigos. Só que ela não sabe, então o que é que ela faz? Mete-se no duche com ele, satisfaz o marido, que é para ele não ter a necessidade, quando sair, de fazer o que quer que seja. E ele, da primeira vez... Opa, mas é muito engraçado, porque as cenas a seguir dão ele com os amigos a reclamar das mulheres, e ele todo satisfeito, todo contente. Isso acontece, pá, duas ou três vezes, até ele se aperceber porque é que ela faz aquilo. Opa, está muito engraçado. Pá, isto aqui, esta brincadeira tem uma conotação mais sexual, mas tem outras que têm a ver com o trabalho, com os filhos. Pá. Mas é uma série que de facto é muito engraçado e tem um sentido de humor muito particular. Depois, sabes, são espanhóis, são quase como os portugueses, estão sempre a reclamar e a falar muito alto. É hilariante, meu. É hilariante o filme. A série, eu gostei muito. É uma série pequena, daquelas pai, com 20-30 minutos cada episódio. E embora seja espanhola e possa parecer um bocado estranho, é muito engraçado isto. Eu gostei muito desta segunda temporada. Até gostei mais desta segunda temporada do que da primeira. Se bem que a segunda é um complemento da história da primeira. Eu só gostei eventualmente mais desta segunda temporada porque eu já conhecia as personagens e é mais fácil de te rires com algumas atitudes quando já conheces as personagens que estão a ter essas determinadas atitudes. Por isso aconselho aqui que deem uma vista de olhos aqui ao Alpha Males, que é muito, muito, muito engraçado. Para terminar aqui a minha intervenção da semana, vou falar aqui de uma série que já tem alguns anos, começou, só tem uma temporada e data de 2020. Ou seja, foi na altura da pandemia que esta série saiu. E foi eventualmente um dos primeiros trabalhos aqui do nosso tão atual galã, o Paul Mescal. Ao lado dele temos aqui a Daisy Edgar Jones, que nós já vimos também num filme que, eu, se não me engano, se chamava Fresh. Lembram-se? Um que nós vimos...
Fresh, em que era ela... com o Anthony Starr.
Que aquele do,
não, não
do...
é Anthony Starr, o Sebastian Stan.
É isso mesmo. Acho
exatamente.
Que, não sei se era esse o nome do. É esse o nome do ator?
É o que faz de Capitão do Capitão
mesmo.
América,
é
o Winter
mesmo.
Soldier.
É isso mesmo, é ele mesmo. Estava aqui a confirmar. Sim, chama-se Daisy Edgar Jones. E a série, como estou a referir, chama-se Normal People. Lá está, é uma série que não é muito grande, pá, não me, não, não. Os episódios, pá, ainda são aqueles episódios, pá, de 40 minutos, salvo erro, pá, não vos sei precisar agora, mas
São 12
também
episódios.
é, pronto. E, pá, isto aqui é uma série que o Paul Mescal é de facto um ator muito bom e bastante promissor. Isto aqui tem cenas com ele, principalmente nos primeiros episódios e nos últimos também, mas houve algumas cenas que me deixaram extremamente espantado a forma como ele até nem foram nas cenas em que ele contracenava com ela ou com outras personagens, foi mais nas cenas em que ele, digamos, que sofria sozinho. É muito difícil tu estás a tentar transmitir algumas emoções quando estás a contracenar sozinho. Enquanto se estiveres com mais alguém, tens sempre o apoio dos outros atores, né? Para ajudar na cena. Mas de facto, isto aqui assim é uma história bastante interessante e bastante simples até. Estes dois, o Paul Mescal e a Daisy Edgar Jones, ele interpreta uma personagem que se chama Connell. E ele é o filho da empregada da família da Marianne, que é a personagem interpretada por ela. Ou seja, ele vem de um meio social, um estrato social um bocadinho mais baixo, sendo que a mãe dele é empregada da Marianne, que é uma miúda um bocadinho mais rica, vá. É
Abastada, não é?
uma
Famílias
família mais.
abastadas.
É uma família mais. É pá,
Com mais
é uma
posses.
família rica, é uma família pobre, pronto, ao fim e ao cabo é isso que acontece. E esta história, vá, acompanha eles dois estão no secundário e depois mais tarde vão para a faculdade e eles vão os dois para a mesma faculdade e acompanha a vida deles os dois até ao fim da faculdade e acho que avança mais um outro ano. Pá, eu estou aqui a ser um bocadinho amplo, que é para não estar aqui a spoiler a narrativa, mas o que é certo é que esta história é uma história bastante interessante. Opa, é um drama extremamente doloroso. Opa, aborda aqui a solidão, aborda o bullying, aborda aqui a depressão também, e para mim o melhor desta série é, sem sombra de dúvida, e este duo tem uma série. Isto aqui tem outras personagens, obviamente. Mas este duo, embora nem sempre contracenem um com o outro, mas têm cada um a sua vida, né? É que tornam esta série, pá, extremamente interessante, meu. É um drama muito bom, que eu aconselho, pá, que deem uma vista de olhos se tiverem algum interesse. Mas aqui o Paul Mescal, de facto, nesta série. Eu penso que foi das primeiras séries que ele fez, ou primeiros trabalhos que ele fez, que ficou um bocadinho mais conhecido. Mas pá, é muito bom isto. Eu gostei imenso, imenso da série. É um bom drama. Ela, confesso que no início, ela é uma miúda. Esta atriz é uma miúda que eu no início. Pá, parecia um bocadinho sonsinha, estás a perceber? A personagem dela parecia um bocadinho sonsinha. Ou a personagem dela ou a própria atriz é assim um bocadinho, parece demasiado frágil, mas depois percebes que a personagem dela é que é assim, que depois vai evoluindo, vai crescendo. Ela é que no caso era aquela que na escola, no secundário, sofria um bocadinho de bullying, era um bocadinho mais solitária, mas também punha-se a jeito porque, pá, não queria nada com os colegas, e ao não queria nada com os colegas, pá, eles, nesta fase da adolescência, criticavam-na, vá. Pá, mas é uma série muito boa. Pá, eu gostei muito, chama-se Normal People, e acho que é uma série que vale muito a pena ver porque tem prestações, principalmente destes dois, incríveis, muito, muito boas mesmo. Eu gostei muito, muito da série, por isso aconselho que possam dar uma vista de olhos.
Ou seja, pessoal que gosta de dramas e assim, séries
Sim,
dramáticas,
é assim,
recomendação
estás a ver
máxima,
aqui,
não é?
o que nós vimos no ano passado, aquele do. Como é que se chama, Eric? Aquele que tu sugeriste que eu esperei até ao final do ano, que era para ficar fresquinho para o meu top das séries,
Ah,
que
já sei o
acompanha a
que é que
vida
estás a
do
falar. Sim,
rapaz e só
sim,
no último
sim.
episódio é que acompanha. Pronto,
Sim,
confesso
agora o
que
nome em si não me recordo, mas sim, eu.
já não recordo o nome da série. Eu confesso que gostei mais dessa série. Esta aqui também é boa, mas gostei mais dessa. Pá, não sei porquê. Outra coisa que
Fleischmann
também.
is in trouble.
É isso mesmo. Pá, eu gostei mais dessa, confesso. Mas esta aqui, Normal People, também é muito boa. Ah, pá, e há uma coisa que é incrível que essa do Fleischmann is in Trouble não tem, que é estes sotaques irlandeses, que são deliciosos. Pá, não me lixem, que estes sotaques são, pá, muito, muito. Pá, é muito fixe, eu gosto muito destes sotaques. E a série passa-se em Dublin, não é Dublin, passa-se numa zona, algures. Nos arredores de Dublin, digo eu, eles é que depois vão para a faculdade em Dublin e pronto, e ficam lá a estudar. Pá, mas têm de ver que ainda assim, principalmente para verem que a prestação do Paul Mescal está fixe. Está um rapazito bastante interessante, pá, principalmente nas cenas com uma carga dramática um bocadinho mais elevada.
Sim, ele anda aí na
Nas
ribalta,
bocas do
não
povo,
é?
não é?
Sim, já me sugeriram
Exatamente.
outro. Já existe um outro filme também dele recente que se chama Foe, que eu ainda não vi, mas vai ser. Eu só não vi ainda porque pá, não queria estar aqui a chegar a este episódio a
Ora bem,
sugerir
são
duas
cinco
coisas do Paul
sugestões
Mescal.
do Paul Mescal.
É, exato.
Isto aqui é a filmografia atual deste ator, por
Exato.
isso é só tirarem notas. Ainda não vi, mas pá, se calhar vou ver. Até porque, salvo erro, na semana passada ou há 2 semanas também sugeri um trabalho dele. Mas pronto, olha, está aqui as minhas 4 sugestões: The Regime, Roadhouse, o Machos Alpha e o Normal People.
Muito bem, este aqui, este último Normal People, também já estava na calha há muito tempo, mas pronto, lá está. Às vezes há séries assim, um gajo mete na calha e depois fica para
Sim.
lá e um gajo até se esquece que depois há outras e não sei o quê, enfim. Eu por acaso lembrei-me há dias, Luís, uma coisa que te queria dizer, não tem nada a ver diretamente com isto, mas eu estou curioso para saber a tua opinião e acredito que o Lázaro também esteja curioso porque é uma série que eu e o Lázaro vimos e que eu acho que está na altura de tu veres. Ok, portanto, vou-te dar uma sugestão.
Sim,
Isto
mais
normalmente
uma
não
para a
acontece,
mesa para o Luís. Só para mim.
mas sim, mas eu acho que e acho que vais concordar comigo, Lázaro. Eu gostava de saber a tua opinião da série Severance.
Ah, aquela
Portanto,
série do escritório, estranho.
sim, eu acho que tu tens que ver essa série. Ok, neste momento já terminou, portanto,
Bastante, sim.
segunda temporada não está prevista para já, portanto, não é uma coisa que, para o mês, não sei o
Estava
quê, não
previsto
sei.
para este ano, não era, mas
Não
tem
sei,
certo.
Lázaro, nem sequer sei se estava previsto para este ano, não tenho a certeza,
É,
não
no
sei, não sei
início
mesmo.
estava previsto para este ano, mas agora está uma incerteza se vai ser este ano ou não ainda.
Pois, não sei, mas eu acho que tu vais gostar bastante
Vou experimentar
eu
então.
adorei. Dessa série. Ok, fica só aqui, pá, estou a mandar para o ar,
Vou
ok?
ver.
Não tem que ser já esta semana, tu é que
Não,
sabes o que é que fazes da vida, mas.
esta semana não, porque começou agora o Big Brother e sabes que.
Ah, pois, está certo. Também
Exato,
parecia que tinha a
exato.
ver Big Brother.
Vamos ter que diminuir aqui o número de séries, começou o Big Brother, malta.
Começar a ver os diários, não consigo estar a ver tudo.
Exatamente.
Exato, 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 exato.
Muito bom. Ora bem, mas pronto, tive curiosidade, lembrei-me disso, tenho que dizer ao
Severance,
Luís
nunca se
para
me
ver o
esqueço.
Severance para ele ver, porque também estou curioso para saber a opinião dele. Ora bem, da minha parte, eu vou falar aqui de três séries. Isto porque, semana passada, se não estou em erro, eu falei de. Não, não foi
Quatro.
semana passada, eu acho que foi há dois episódios atrás, só falei em filmes. Então, pronto, olha, agora só séries.
Na semana passada falaste também em séries, The Gentleman
Sim,
e o Three
exatamente. Na
Body
semana
Problem.
passada, exatamente. Na semana passada ainda falei de algumas coisas, mas na semana anterior a essa só falei de filmes.
Tens razão.
Mas pronto, então, primeira série que vou falar é uma série que eu e o Luís já vimos, a primeira temporada, estreou a segunda temporada e eu vi agora a segunda temporada porque foi uma das séries que na altura que saiu. Foi uma das séries que nós adoramos. Eu vi na altura e lembro-me que mandei uma mensagem até ao Luís e disse: Luís, para tudo o que estás a fazer, tens visto esta série que
E
acho
eu anuí logo.
que vais gostar. Estou aqui a falar de Life in Beth, portanto, a série com a Amy Schumer, já ia dizer, Amy Winehouse.
Já estava a ver que tu ias dizer qualquer coisa assim.
É com a Amy Schumer portanto, tem aqui também, digamos que as duas personagens principais, a Amy Schumer e o Michael Cera. Confesso que nesta segunda temporada não morri de amores com esta série. A primeira temporada acho que está muito boa, uma série que na altura, quando estreou, é uma série diferente, enfim, um trabalho muito, muito bom da Amy Schumer. Esta é uma série produzida, portanto, e criada pela Amy Schumer. E aqui nesta segunda temporada não está uma coisa extraordinária. Os episódios são relativamente pequenos, são cerca de meia hora, 20 minutos, meia hora, por aí. Mas eu confesso que não achei assim, pá, extraordinário. Até achei, nunca mais acaba isso. Ah, ou seja, é chume, eu vi a segunda então. Temporada toda e cheguei a momentos assim de seca, não é? De, pá, isto já não é a mesma coisa de que quando eu senti, portanto, numa primeira temporada. Eu acho que, por exemplo, aqui numa primeira temporada nós vemos a interpretação da Amy Schumer e nós vemos muito a vida da Amy Schumer juntamente com alguns personagens que vão aparecendo na vida dela. A relação que ela tem com o pai, a relação que ela tem com o ex-namorado, a relação que ela tem com o namorado que entretanto arranjou, a relação, pronto, enfim, tudo isso, ok? Aqui não, aqui nós vemos a relação da Amy Schumer com o Michael Cera, que é o namorado da Amy Schumer, e então chega um ponto em que estamos um bocadinho fartos de ver, porque o Michael Cera faz aqui um papel muito de um indivíduo muito esquisito, muito awkward. Okay? Portanto, é um indivíduo que tem ideias assim um bocadinho, enfim, muito fixas, muito esquisitas. E então nós vemos essa. Quando nós vemos uma vez ou outra, é engraçado. Quando nós estamos sempre a ver aquilo, cansa. E então eu fiquei um bocadinho cansado. Confesso que esta segunda temporada não foi extraordinária. Portanto, quem quiser ver, eu aconselho a ver assim episódios desfasados. Ou seja, não é aquela série que eu digo, ei, pá, sentam-se e vão ver a série inteira. Não, não, não é. Portanto, vocês, de certeza que vão ver assim, pá, um por dia, ou dois em dois dias, ou qualquer coisa assim. Portanto, Luís, para ti, que eu sei que também gostaste muito da primeira temporada, esta segunda temporada não está extraordinária, sinceramente. Estava à espera de melhor. Estava à espera de muito melhor, sinceramente. Por isso, olha, pá, fica aqui. Enfim, não é a minha recomendação, porque na realidade foi o pior que eu vi esta semana. Mas.
não vou
sim,
ver.
Sim, é sim, foi o pior porque vi coisas melhores, percebes? Mas não estou a dizer que a série é uma porcaria. Não é. Mas estava à espera de melhor. Estava à espera de melhor, confesso. Portanto, pá, fiquei um bocadinho desiludido. Entretanto, parti aqui para uma série que, se não estou em erro, eu acho, não tenho a certeza, mas eu acho que tu, Lázaro, ou estás a ver, ou vais ver, ou qualquer coisa assim, até porque é um tema que normalmente tu gostas de abordar. Estou aqui a falar de uma série que estreou na Apple TV Plus, aqui há uns meses atrás, e entretanto terminou agora recentemente. E como terminou, eu... Pá, pronto, vocês sabem que eu não gosto de ver semanalmente e a Apple TV Plus é uma daquelas plataformas que lança semanalmente os episódios e então quando terminam então é quando eu começo a ver. E então comecei a ver uma série que se chama Masters of the Air. É uma série que, para quem... Eu vou dar aqui duas séries que assemelham-se completamente a essa série, que é... séries míticas e absolutamente fabulosas, que é Band of Brothers, uma série de 2001, se não estou em erro, que retrata um conjunto de amigos a nível do exército dos Estados Unidos, que vai para, já não me recordo se é a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda.
Acho
já
que
não
é a Segunda. Recordo.
Acho que é a Segunda, não é? Porque tem o desembarque da Normandia e assim, portanto, acho que é a Segunda Guerra Mundial. Portanto, é uma série fabulosa, é uma minissérie, portanto, só tem uma temporada. São episódios fortes, portanto, são episódios de guerra e tudo mais, portanto, são episódios fortíssimos, mas é extremamente bem feito. Na altura, se não estou em erro, foi Steven Spielberg, o Tom Hanks, porque depois eles fizeram o Resgate do Soldado Ryan, portanto, e depois fizeram este Band of Brothers, portanto, pouco tempo depois. Portanto, esta série fabulosa, fabulosa. Portanto, Band of Brothers, uma série fabulosa. Depois, entretanto, voltaram à carga uns anos depois com uma série chamada The Pacific, que era, portanto,
a mesma
tudo
guerra,
que aconteceu,
mas no Pacífico.
A mesma guerra no Pacífico, e também conta ali os eventos do Pearl Harbor, portanto, o que aconteceu nessa altura, etc. Também absolutamente fabuloso. Esta Masters of the Air eu quase que coloco como aqui a terceira série no seguimento destas duas. No sentido em que esta série é uma série para quem adorou aquelas duas séries, e eu vi aquelas duas séries e são fabulosas, portanto, é super, super aconselhadas. E esta série, Masters of the Air, é exatamente a mesma coisa. Estamos a falar da Segunda Guerra Mundial, estamos a falar aqui de um conjunto de pessoas que faz parte do, eu não sei o nome exatamente, mas é como se fosse o pelotão, ou sei lá o quê, dos bombardeiros.
Esquadrão.
Portanto, não é o esquadrão, é isso, acho que é isso, Lázaro. Ou seja, não é os caças, aqueles caças e... Não,
sim, são os
são
bombardeiros.
Os bombardeiros. São os B não sei das quantas, B 50 tal, ou sei lá, não sei. B 40 tal, ou 30 tal, não sei, pronto, não interessa.
Que depois é que B 52, sim.
E então são os bombardeiros que levam as bombas para locais específicos, não é? Para serem largadas. Portanto, na Segunda Guerra Mundial, e então é fascinante. Portanto, há aqui um pormenor que as pessoas têm que perceber, que é, em alguns momentos vemos aviões reais, em outros vemos aviões que são portanto, efeitos especiais, e esta série não prima pelos melhores efeitos especiais do mundo. Ok? Portanto, é uma série muito boa, a produção é extremamente elevada, mas também é extremamente difícil estar a fazer, portanto, isto não é como fez o outro maluco no Dunkirk, que foi buscar aqueles aviões todos antigos de guerra e não sei, não é nada disso, ok? Portanto, isto é realmente, portanto, aviões muitas vezes virtuais, mas isso não desvirtua nem tira o brio de tudo o resto, que é, portanto, toda a narrativa. É óbvio que aqui há muitos atores, e há muitos atores que vão de vela, ok? Portanto, isto é uma guerra, isto não é tudo florzinhas e Friends Forever, ok? No entanto, temos aqui, se calhar, os personagens principais, que é o Austin Butler, portanto, que esteve aí presente agora em bastantes trabalhos, o Callum Turner, que fazem papéis bastante interessantes, e um outro, o Anthony Boyle, que também é um ator muito bom. Portanto, há aqui uma outra catrafada de atores mais conhecidos, menos conhecidos, enfim, mas eu confesso que esta série é muito, muito relaxante para mim. Eu vi esta série de uma forma extremamente relaxada. Eu vi, e tem 9 episódios. Eu sei que depois foi feito aqui um documentário que até saiu na Apple TV Plus também, para explicar um bocadinho esta história, um bocadinho mais a fundo, porque aqui obviamente estamos a ver, portanto, isto é ficção, não é? Portanto, não é uma série documental. Mas eu via, sei lá, 3 episódios de rajada, porque é muito relaxante. E os episódios conta, episódio 1. Pronto, conta ali a história do episódio 1. Episódio 2, conta ali a história do episódio 2. Ou seja, é idêntico ao que aconteceu já com Band of Brothers e The Pacific e tudo mais, em que tu tens o princípio, meio e fim, praticamente, por cada episódio que tu vês. Pá, muito bem feito, muito bom. Eu aconselho mesmo, aconselho isto, sobretudo quem gosta deste tipo de temas e tudo mais. Pá, quase que aconselho a quem gostou de ver Jack Ryan, por exemplo. Quase que aconselho. Eu confesso que acho que esta é uma série que as pessoas vão gostar. Porque
olha,
tem aquele ponto
eu confesso
também
que,
interessante.
Pá, eu vi o Pacífico, pá, e adorei essa série. Achei aquilo extraordinário. Confesso que a única coisa que ainda que não me convenceu para ver esta série, eu estava muito curioso para ver isto, porque lá está, eles faziam muito referência ao Band of Brothers e ao Pacífico, foi aqui o Austin Butler. Pá, eu não... Pá, ele... Pá, não morro de amor por este ator.
Então eu aconselho-te a ver a série.
É, pá, não...
Porque eu acho que ele enquadra-se muito bem aqui. Entendes? E depois há outra coisa, Eu acho que o Austin Butler fez um papel bastante interessante no filme Elvis. Uhum. Eu gostei bastante.
Ele está muito
filme
fixe
Elvis,
nos anos e 40 e não sei o quê.
É isso que eu ia dizer, ou seja, tu viste-o e ele é um ator que se enquadra muito bem em filmes de época. Ora, isto que está aqui não é uma coisa recente, isto é a Segunda Guerra Mundial, 1940. Portanto, ele enquadra-se na forma de ser, na forma de falar, aquela forma mais lenta de falar, muito cavalheirismo, muito, enfim, tudo isso enquadra-se muito bem aqui nisto. Portanto, eu gostei de ver também por causa disso, entendes? Portanto, mas é tudo muito bem feito, portanto, enfim, esta série tem um nível de produção gigantesco, não é? Portanto, como também já o serviço da Apple TV Plus nos habituou. Mas eu confesso que não estava à espera de sair tão satisfeito de ver a série.
Okay.
Percebes? Ou seja, eu pensava que a série ia ser boa, mas não ia ser extraordinária, estás a ver? Pô, tá, vou ver aqui uma sériezinha e tal, e tal. E até pensava, pá, enfim, isto é ignorância da minha parte, pensava que era de caças, estás a ver? Ah, aqui os caças, caças. Não, são os bombardeiros, estás a ver? Tipo, uma tonelada de bombardeiros, aqueles bombardeiros que aquilo é feito com chapa, sei lá do quê, e depois levam com tiros, levam com não sei o quê, e voltam só com um motor, tem quatro, só vêm só com um motor. Tipo, é uma cena do outro mundo, estás a ver? Para além, obviamente, das cenas que depois tu tens, que é óbvio que existia nesta época e que, enfim, retrata muito bem a guerra, que é a quantidade de mortes, a quantidade de tudo isso, né? Portanto, se tu também não fores uma pessoa com aquele estômago, também não vale a pena ver isto, ok? Não é que haja coisas muito grotescas e visuais, não existe. Até porque eu, pessoalmente, também não sou muito fã disso. Mas as coisas que aparecem são reais ou foram feitas de formas a parecer real. Enfim, num todo, acho que é uma boa série para ser vista, especialmente para quem gostou de Band of Brothers e de Pacific. Acho que vai adorar ver esta série, portanto, super recomendada nesse sentido. E falei inicialmente de ti, Lázaro, porque eu sei que, pá,
eu adoro estas coisas, já sabes,
Guerra Mundial e tal.
Não sei, eu já tinha passado por ela, mas ainda não tinha visto, não sabia que ela já tinha terminado a primeira temporada, então tipo,
É mesmo uma minissérie, portanto nem sequer vai haver segunda temporada disto, okay. Percebes? Portanto,
isto para mim isso é mesmo do Band of Brothers e do Pacific.
Por isso é que eu estou a dizer que
tu não viste Band of Brothers nem do Pacific?
Não.
Então,
não,
Lázaro, vou-te dizer assim: quando tiveres uma semana muito má, tu vais fazer isto, vais ver o Band of Brothers. Na semana seguinte vais ver o Pacific.
Mas que
e depois vais ver esta
Master
of the Air. São três séries. Formidáveis, então... são minisséries todas elas, só tem uma temporada. 10 episódios, mais ou menos, os episódios são relativamente longos, quase de uma hora, mais ou menos. Mas olha, absolutamente, meu Deus, o Band of Brothers, meu Deus, é uma série formidável, meu Deus.
Essa Band of Brothers foi a que ganhou bué de prémios na altura. Sim. E foi, digamos, aquela que criou alguma notoriedade e depois quando saiu do Pacífico, teve o sucesso que teve porque tinha como alçada a Band of Brothers.
Exatamente. E eu acho que esta terceira, esta, o Masters of the Air, tenho o apoio, digamos,
é igual,
assim,
eu acho
das
que é
outras duas,
género.
Estás a ver? Portanto, formidável, Lázaro. É assim, não tens que ver por nenhuma ordem, porque, repara, isto
certo.
São retratos diferentes, estás a perceber?
Sim.
Mesmo falando da Segunda Guerra Mundial, são retratos diferentes, mas eu, pá, se calhar aconselho-te a ver pela ordem que saiu. Band of Brothers, depois do Pacífico, depois deste. São séries formidáveis. Para quem gosta da Segunda Guerra Mundial, formidáveis. São séries, por exemplo, que eu aconselhei ao meu pai. Percebes? Porque o meu pai também gosta deste tema da Segunda Guerra Mundial e não sei o quê. Portanto, e ele de certeza que vai adorar aqui esta Master of the Air. Pá, muito, muito bom.
Eu já tinha passado por ela, mas eu não
tanto
tinha
uma
visto.
Como a outra, são 10 episódios cada uma das.
Uhum.
Aquilo ali é do mesmo género que Chernobyl, por exemplo, que retrata aquele período, está arrumado. Esta aqui é igual. The Pacific, The Band of Brothers e agora aqui o Masters of the Air, também 10 episódios que retrata aquele bocadito.
Vale mesmo muito a pena. Aconselho a todos, especialmente para amantes assim da Segunda Guerra Mundial e por aí, pá, formidável, sem sombra de dúvida. E termino aqui com algo um pouco estranho, porque eu vi esta série, li o nome e disse assim, vou ver esta série que acho que vou gostar bastante. E comecei a ver a série não é grande, são cerca de 6 episódios, cerca de 40 minutos por episódio, etc. E vi a série, e à medida que a série estava a decorrer, eu estava a dizer, fogo, esta série é muito parecida com uma série que o Luís falou aqui há uns dias atrás, há uns episódios atrás. E uma série extremamente badalada aqui há umas semanas atrás. E eu tenho muitas parecenças. Acabo de ver a série e fui mesmo à procura para ver, será que isto é outra interpretação da mesma história da série que o Luís falou? Porque eu não vi a série que o Luís falou, mas tudo aquilo que o Luís falou, ou pelo menos as coisas que ele foi falando, eram muito, muito, muito parecidas. E realmente eu depois vejo, enfim, as avaliações desta série que eu vi, e as avaliações estão extremamente negativas, e grande parte das avaliações das pessoas o que dizem é exatamente isso que eu estava a pensar. É, copiaram aquela série, não sei o quê, a história é praticamente idêntica, blá, blá, blá. Pronto, enfim. E então o que é que eu estou a falar? A série que eu vi é uma série que se chama Alice and Jack. Esta é uma série britânica que eu acho, enfim, posso estar aqui completamente equivocado e não há, eu não encontrei em lado nenhum, baseado em, inspirado em, não encontrei em lado nenhum isto, mas eu acho que é muito parecida com a série que tu viste, One Day, aquela série One Day que estava aí, Jesus, na bocas do mundo, e que é de um romance, não estou em erro, e já foi feito um filme com a Anna Hathaway há não sei quanto tempo atrás, enfim, tudo isso. Essa série One Day, meu Deus, a melhor série do mundo, enfim, o pessoal leva a série, sei lá, até onde, e eu confesso que eu vi esta série Alice and Jack, e é assim, eu para mim, eu não vi a One Day, entendes? Mas esta Alice and Jack é uma série muito interessante, muito interessante, sobretudo para quem gosta de drama. Quem não gostar de drama, esqueça isto, Baby Master of the Air, não vale a pena. Agora, quem efetivamente gosta de drama, gosta de diálogos, gosta de relações que não dão certo e que as pessoas, enfim, insistem e isto e não sei o quê, blá, 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 esta série é formidável. Eu lembro-me de uma cena, de uma série que eu vi há algum tempo atrás, e que eu acho que até aconselhei, e eu acho que tu, Luís, não viste, acabaste por não ver a série, que se chama Scenes from a Marriage. Lembra-se dessa série que eu falei?
Com aquela atriz conhecida,
com a Jessica Chastain e o Oscar Isaac. Eu acho que tu não viste essa série, certo, Luís?
Sim, não, acabei por não ver, não.
Ok, pronto. E esta série foi muito, muito boa. Eu gostei muito, muito desta série. Olha, mais uma que, se calhar, vais gostar. Isto, abri aqui o baú do Remember.
A caixa agora... de Pandora.
Abri aqui o baú do Remember.
Pois.
Mas eu vi esta série, Scenes from a Marriage, e adorei. Achei fantástico, porque eu adoro ver esta séries em que, portanto, os casais ficam num muito diálogo, muitas conversações, etc. E esta Alice and Jack é uma série de 6 episódios, em que há extremo muito diálogo e tudo mais. O que é que retrata a série, de forma também a completar, as pessoas perceberem, se calhar, a presença? Isto é uma amizade que é criada através de uma daquelas aplicações, portanto, os Tinders da vida e por aí. E é engraçado que eu reparei logo inicialmente, porque a série começa em 2007, e eu reparei logo porque ele estava com, sei lá, um BlackBerry ou um Sony Ericsson, não sei lá o quê, com teclas e não sei o quê. Eu, ui, esta série retrata aqui um tempo um bocadinho mais antigo, em Inglaterra, acho que Londres, se não estou em erro. Portanto, a série toda é o decorrer da amizade destas duas pessoas durante o período de 16 anos, ok? Durante 16 anos nós vemos, portanto, esta amizade. E é um bocado aquilo que tu contaste da série One Day. Ou seja, nós vemos inicialmente eles estão juntos, sei lá, uns dias, não sei o quê, depois vemos um ano depois, depois vemos 3 anos depois, depois há aqui um período que nós vemos 6 anos depois. E eles não falam sempre, ou seja, do género, eles desde o momento em que... Parece que nós vemos só os momentos em que eles falam. Estás a ver, sim, tipo, uma coisa assim. Mas há momentos em que eles ficam 6 anos sem falar. Estás a ver? Tipo, não falam, não mandam mensagem, nada, não falam. Depois olha, encontram-se ou não sei o quê e tal, e depois decidem falar, abre-se novamente essa via de comunicação. E é um casal, um casal bastante, bastante interessante. Assim, em termos dos atores, eu acho os atores absolutamente formidáveis. O Domhnall Gleeson e a Andrea Riseborough, que neste papel, nesta série, fazem papéis formidáveis. Formidáveis. Ele com a sua... caramba, agora estou aqui a tentar procurar a palavra certa em português e só me vem uma palavra que eu acho que não faz muito sentido, que é a sua esquisitez, porque em inglês é o quirkiness, não é? Portanto, o que é o facto de seres assim peculiar. Enfim,
a peculiaridade da
é peculiaridade, do talvez, seja essa palavra mais adequada. E ela tem uma personalidade, enfim, extremamente... Não é uma pessoa fácil, ok? Não é uma pessoa fácil. E isso vê-se nos primeiros momentos da série. Portanto, eles encontram, marcam o tal date, e o primeiro momento da série é eles encontrarem-se, e ele encontra a pessoa... olá, ela chama-se Alice, e ele chama-se Jack. Portanto, é o nome da série, não é? Alice and Jack. E então... Ele vai ter com ela, Alice, e ela, sim, sou eu. Ele senta-se assim num bar, ele senta-se e ela literalmente só lhe faz perguntas, ok? De onde é que és, não sei o quê, se acontecesse isto, como é que fazias, não sei. Cada pergunta, e tu dizes, isto não é uma conversa, isto parece quase um relatório que ela está a tirar daqui de uma entrevista, estás a perceber? Portanto, ela é extremamente peculiar nesse sentido, mas mesmo assim é uma série, formidável, porque a relação entre eles é muito interessante. A única coisa que eu não gostei, que há aqui um pormenor que eu não gostei, foi do final, e da forma como o final, como eu não queria que tivesse terminado daquela forma, sinceramente. Acho que o final não é um final que tu vás adivinhar, vá, enfim. Mas foi um final um bocadinho que tu dizes, pronto, é um bocadinho previsível, não é? É um bocadinho por aí. Mas nesta história... acaba por não ser má, ok? Portanto, é isso. Mais uma vez, eu não vi a outra série, o One Day, eu não vi. Portanto, eu não faço a mínima ideia do que existe em termos de parecenças, mas com o teu, com o facto da tua review dessa série, da forma como tu falaste, parece, e juro-te, eu parecia que eu estava sentado a ver a série e dizia, esta é One Day, isto é One Day, só pode, isto é uma adaptação do filme, do livro, só pode. E eu li em bué de sítios e em nenhum momento eu consegui ler que isto foi uma adaptação do livro. Portanto, isto foi livro. Uma história, quanto muito foi uma inspiração, não sei, eu não faço a mínima ideia.
Possível.
Percebes? Mas eles também não dizem, eles também não, em nenhum momento dizem, foi inspiração e tal, em nenhum momento falam isso. Mas, eu... Enfim, Luís, no teu caso, que se gostaste do One Day, vais gostar de certeza mais do que óbvio de ver isto. E inclusive fico com curiosidade de saber o que é que tu achas disto, porque aqui há a base de comparação no sentido de, olha, esta é melhor ou é pior, ou estás a perceber por aí. Mas pronto, é sem sombra de dúvida. Uma das coisas que tu falaste há bocado, Luís, que falaste do Normal People, falaste dos sotaques, aqui há sotaques, ok? O sotaque, sim, claro. British, e também um bocadinho quase irlandês, porque eu acho que, se não estou em erro, ele ou ela vem da Irlanda ou assim. Um sotaque espetacular também gostei bastante disso. Enfim, portanto, esta série foi o que melhor eu vi. Eu vi esta série numa rajada, eu vi os 6 episódios tipo numa debandada só.
Porque, ela é inglesa, ele é irlandês.
É isso, pronto, é isso. Ele é
e curiosamente, ela participa naquela série que eu falei há instantes, o de The Regime.
Ah, The Regime, exato. Eu acho que o passado também vi lá ela. Olha, adorei a série fantástica. Isto para mim até foi, isto não foi uma série, isto foi um filme grande.
Isto foi um filme. Viste tudo seguido?
Grande, vi tudo seguido. Isto foi um filme grande, sinceramente. Mas enfim, olha, eu adorei, foi o de melhor vi, sem sombra de dúvida, esta semana. Mas sou capaz de dar uma vista. O que me chateia no One Day é que são 14 episódios, ou sei lá quantos é que são. Aquela novela mexicana, tipo, pá, não. Enfim,
mais ou menos, porque aquilo ali, lá está, existem episódios em que eles não se falam também. Existem episódios em que é só focado nela, ou existem episódios que é só focado nele.
Aqui não, por acaso, aqui nesta, todos os episódios eles falam-se, porque nós vemos só quase isso. Estás a ver? Uhum. Nós vemos só quase eles a falarem-se. Há aqui algumas coisas sozinhas, mas eventualmente naquele dia, no dia seguinte, ou não sei o quê, eles falam-se. Entendes? Tipo, se calhar é para nos enquadrar um bocadinho, mas depois falam-se. Entendes? Portanto, é por aí. Opa, mas pronto, opa, fiquei curioso também.
Uma coisa que eu acho que eventualmente esta aqui pode nos ser mais apelativa, esta do Alice and Jack, é que tratando-se de pessoas um bocadinho mais velhas, de atores mais velhos, se calhar nos transmite aquela infantilidade da série One Day. One Day são miúdos mais novos, os atores são bastante mais novos que estes, ou seja, aquele aspecto de brancos com açúcar aqui não existe, enquanto que no outro podes olhar e mas aqui estes miúdos podiam estar morangos com açúcar, podiam perfeitamente,
pois.
E aqui não. Mas pronto, é uma característica. Pá, se calhar pode ser que dê uma vista de olhos, quanto mais não seja os primeiros episódios, para perceber também, sendo que são 10 episódios, 2 horas, a totalidade da série também não é o fim do mundo.
Não, não chega, não, ou melhor, é mais do que 2 horas. É mais do que 2 horas, mas lá está, é como tu disse, 6 episódios de 40 minutos e vê-se super rápido isto. Nem são 40 minutos na realidade, porque a série, se tirares o sumo todo, são para aí 30 minutos, 35 pois. Minutos, percebes? Depois tem o agradecimento, aquelas coisas, enfim. Mas olha, eu gostei, foi do melhor que vi, portanto, super, super aconselhado. Quem gostar deste tipo de séries, epá, está aqui uma série super, super aconselhada. Para além disso, fomos ver aqui o nosso duelo, ou não, do Godzilla Cross Kong. Por isso é disso
parece
que vamos falar.
Uma cena de CrossFit.
Foi um CrossFit aqui,
foi
entre
um
o Godzilla e o Kong.
De titãs.
Por isso vamos aqui até o nosso próximo segmento, o segmento da review do filme Godzilla Cross Kong, The New Empire. We've discovered a signal. She can feel it. Kong, Godzilla, they can feel it too. Something is coming. Something even they're afraid of. You feel like going for a ride? Thought you'd never ask. Just try not to swallow your tongue. What? Is that a mini Kong? Oh my god. That's not just a signal. That's a call for war. What is that? Can't stop this on his own. He won't be alone. Godzilla Cross Kong, The New Empire, foi o filme que selecionamos aqui para esta semana para fazermos review. Um filme que vem no seguimento de muitos filmes do Godzilla, muitos filmes do King Kong, mas digamos que o anterior a este era o Godzilla vs. Kong, se não estou em erro, é que acabou por ser, portanto, o filme que... anterior a este, praticamente anterior, em termos de história, personagens, por aí.
A prequela é ou menos. Outra, né? Godzilla
Exatamente.
Vs. Kong 2021, e agora veio este, o novo Império 2024.
E agora veio este novo Império. E eu ia começar por ti, Lázaro, iria te perguntar exatamente isso. O que é que tu achaste deste Godzilla Cross Kong e se gostaste deste novo Império?
Não gostei muito, honestamente. Não achei que tenha sido... Opa... Ainda há bocado estávamos a falar da situação de haver uma certa fadiga para alguns filmes, nomeadamente da situação de da cena do Pirata das Caraíbas. E a realidade é que eu neste comecei a sentir um bocadinho essa fadiga. Também se calhar eu gerei um bocadinho de expectativas a mais quanto a este filme, que não deveria ter gerado, e se calhar também foi isso que empurrou um bocadinho para ter se calhar esta ideia mais fraca, não sei. A forma de como o filme é conduzido, pronto, tem algumas coisas que eu não gostei. Uma delas foi tipo termos uma situação de um macaco daquele tamanho ter uma dor de dentes. Achei esquisito. Sim. Esquisito que dói.
Uma prótese isso, dentária agora.
Essa prótese dentária, tipo, opa, pronto, pode ter dado uma cena de realismo, tipo a cena de veterinário e por aí fora. Fez-me pensar de forma, tipo, não arranjaram outra solução para fazer com que o Kong viesse à superfície.
Atenção aos spoilers.
Pronto, eu não vou aprofundar muito essa parte, mas pronto. Fez-me um bocado de confusão isso. Entendes? Para tentar ligar as duas personagens, fez-me um bocado de confusão. Terem que usar, pá, sei lá.
Uma premissa tão fuleira.
Uma premissa tão fuleira, honestamente, que é tipo de ir ao dentista, quando eles, depois de repente, é-te mostrada toda uma, como é que eu ia dizer, toda uma estrutura em que isso podia facilmente decorrer durante a vigia que lhes estavam a fazer, que isso já é mostrado pelo menos no primeiro filme. E isso a mim fez-me um bocado de confusão. Pronto, isso é um dos primeiros pontos. Pronto. Depois, a forma de como as coisas vão acontecendo, de tentarem criar alguma parte de comédia. Opa, há uma personagem que eu gostei, que é o que faz o podcast. Esse é engraçado. QB.
O Brian Tyrese Henry.
Sim, é engraçado que QB. Todas as outras personagens a mim me deixaram um bocadinho de pé atrás. Mesmo que faz de veterinário, quando eu pensei, olha, vai haver ali qualquer coisa entre o veterinário e a doutora, não houve nada. E eu, pronto, oh, isso assim, já não
queres romance. Estás lá a ver o King Kong ou foste ver a
Romeo e Julieta? Mas dava outra coisa, meu. Pelo menos extraía um bocado daquela chachada que honestamente eu senti. Lá está, tipo, também estou a colocar as expectativas num filme destes em cima, que não deveria estar a colocar. Se calhar também devia baixar um bocadinho também para quando sair o Godzilla Minus One, porque este aqui pode ser algo extremamente interessante de ver e não quero estar a desfazer essa ideia. Opa, não acho que o filme esteja mal todo, este filme do Godzilla, mas não senti aquela pujança que senti nos primeiros, pá. Não senti aquela força, aquela animosidade. Aliás, acho que até, se não estou em erro, o Godzilla vs. Kong introduz-te uma personagem que tu não estavas a contar. E isso foi surpresa. Aqui, neste, é-te dado uma, pá, tu começas já a conhecer algumas coisas, começas já a conhecer alguns parâmetros do que está a acontecer. E ter a noção de que existe algo mais é interessante, mas acho que deveria ter sido feito de outra forma. Não sei, tipo, para mim não me soube como eu estava à espera. E a apresentação desta nova personagem também não me soube como estava à espera. A verdade é que tive uma série como Monark que te deu ali um ênfase bastante grande e tentou-te criar ali uma imagem muito bem feita do que é os Titãs. E esses Titãs, tipo, como eles te foram apresentados e como te foi introduzida a história do mundo oco, por assim dizer, ou seja, da Terra Oca, aqui é-te apresentado como se já existisse, isso sim, isso é ponto acento e vai ter que ser feito dessa forma, mas isso, para mim, deixou-me a pensar qual é que é a ligação entre esta série Monark e os filmes.
Era precisamente essa uma dúvida que eu vos ia colocar. É que eu não percebi nada do que se estava a passar no início.
É isso, tipo, parece que
aquilo
não há
aquilo da Terra Oca, eu não sabia o que era aquilo. Eles não falaram isso no primeiro filme.
Não, isso falam no primeiro.
Falaram, sim senhora, no primeiro
falaram.
Filme.
Falaram.
No primeiro filme de Godzilla versus Kong.
Falaram isso no primeiro filme.
Mas não mostraram nada lá de baixo.
Mostraram tudo lá de baixo, sim.
Isso mostraram.
Não me lembro nada
disso. Mostraram porque, pronto, Mas lá está, tipo, quando isso acontece, esta série que supostamente encaixa ali numa parte, é assim, isto pode querer dizer que nesta segunda temporada pode haver outra ligação aí, porque lá está, tipo, a série acho que não abordou tudo, mas sinto que não, as coisas não estão a bater certo, tipo, parece que tens duas variantes, tens uma variante que é a cena da série, e a série vai seguir a sua linha, depois tens a cena dos filmes que vai seguir a sua linha, não vai haver cruzamento, e isto a mim está-me a criar uma certa confusão, honestamente, e se calhar também pode ser por causa disso que me está a criar aqui esta imagem. Pronto. O filme entreteve, tem partes divertidas, tem partes que visualmente estão apelativas, mas é muito, muito mais isso do que propriamente a história. Acho que a história não, também não puxou assim tanto como eu estava à espera. E depois lá está, tipo, essas muletas que foram sendo colocadas para, tipo, criar, se calhar, história, pá, não me encaixaram, honestamente.
Luís, da tua parte, já deu para perceber que se calhar adoraste este filme, não foi? Portanto, o que é que tu achaste aqui deste novo Império?
Olha, eu juro que me esforcei para gostar do filme. Vocês sabem que, pá, estava completamente contra ir ver este filme ao cinema, porque, pá, eu vi um bocadinho do trailer e achei aquilo uma palhaçada. Ainda
Calma,
assim,
mas não seja assim
anuí
tão duro.
ao vosso pedido e fui ver este filme ao cinema. Opá, eu não gostei nada disto. Não gosto disto. Pá, não vale a pena estar a esforçar. É daquelas coisas. É assim. Houve alguns elementos que eu gostei. Isto daquela busca para tentar gostar de alguma coisa do filme. Opá, a nível da narrativa, aquilo, tiveram a enganar tudo para chegar àquele fim. E ao final, pá, eu isso não apreciei muito lá. Opá, o Godzilla aparece bocadinhos só. Vai aparecer, chegou ao destino, aparece um bocadinho. Depois chegou a outro destino, aparece outro bocadinho. O filme é maioritariamente em torno do Kong, na verdade. E depois, lá está, a parte em que ele foi ao dentista, não achei piada, confesso. E depois existe uma parte mais no fim em que também lhe arranjam uma luvazita. Pá, não sei, daqueles foram calhar aquilo, pá, não percebo.
Eu sei
Mais
de
uma
onde é que
coisa
eles
que eu
foram
não.
buscar aquilo, mas
Pronto, eles
tens
falaram.
de te lembrar do primeiro.
Pois, não, eles falaram aqui também, mas pronto. Pá, foram coisas demasiado rápidas. Ah, eu vou
Ok.
ali buscar. Parece que foram ali ao armário buscar uma coisa, estás a ver? Quando na
Não,
verdade
tá,
não é,
é
não
tipo o
foi isso que
armário de
aconteceu.
ferramentas.
Pronto. Pá, houve ali alguns elementos que me fizeram lembrar de um filme que eu gostei muito e gosto muito, que se chama Congo. Um filme, pá, dos anos 90, que foi feito depois do filme Parque Jurássico. E que é inspirado numa história do mesmo do Michael Crichton, o mesmo escritor que escreveu o Parque Jurássico, escreveu também uma história Congo, no qual foi feita também uma adaptação para o cinema, que eu na altura gostei muito, também tem a ver com macacos, vão para a floresta e tudo mais. E eu na altura, pá, lógico que pá, era miúdo, e toda aquela fantasiazinha, pá, eu achei engraçado. E as momentos de floresta, quando as personagens principais estão a vaguear e vão encontrando artefatos arqueológicos e tudo mais ao longo da viagem, isso fez-me remeter para aquele filme que eu tinha visto quando era miúdo. Opa, mas pá, não, na verdade não adorei as personagens. Pá. A personagem, de facto, aqui interpretada pelo Brian Tyree Henry, lá, o tal do podcast, opa, é engraçada a personagem, opa, é engraçada a QB. O Dan Stevens, que é o Trapper, lá, o outro, o veterinário, opa, também tem uma prestação engraçada. Agora, aquela relação da mãe adotiva, filha, opa, novela mexicana, opa, não, opa, para mim não mexeu cá dentro,
Luís, e
não
novelas
bateu fora.
mexicanas não bate.
Sim, não bateu forte cá dentro, confesso. E depois toda aquela extravagância visual, pá, não me convenceu. Lá o Godzilla a recolher energia, parecia o Son Goku a recolher energia, não sei de onde, e vai recolhendo energia, não sei onde, para quê? Ele já estava a prever que ia encontrar lá o outro. É tudo isto para mim não bateu certo.
Ele
E depois
sente.
aquela cena em que aparece lá o antagonista da história, lá com o seu sidekick a lançar gelo. Opa, não gostei nada disso. Oh, não vale a pena. A única coisa que eu gostei foi do macaquinho que apareceu. achei engraçado, mas de resto, pá, não, só achei engraçado, achei particular, embora eu já soubesse que aquilo ia acontecer.
Pois viste o trailer, não é?
Não, vi uma imagem.
Ah, ok, também pode
não
ser.
Sabia o que é que a personagem era, nem de que lado é que ele iria jogar, se quisermos dizer assim, mas a verdade é que, pá, houve uma outra situação, pá, engraçada, mas não, pá, como um todo, pá, não me convencem. E eu, ao contrário de ti, estou bastante curioso para ver o Godzilla Minus One.
Eu
porque
estou.
Parece um bocadinho mais terra a terra do que este.
Eu estou curioso, mas não quero colocar as expectativas lá em cima com medo de decepcionar.
Mas eu também não coloquei expectativas nenhumas quando fui ver este filme, ainda assim saí de lá extremamente chateado.
Pronto, lá está.
Mas pronto, é o que é.
Ora bem, da minha parte, eu só tenho a dizer que este filme está cotado em 55% na crítica, portanto, nos críticos, e 93% na audiência, minha gente. Ok?
Sim. 93%. O que é que se me importa? Eu não gostei nada do filme.
É como eu.
Não, estou aqui a brincar, porque efetivamente. Enfim, este filme nós sabemos mais ou menos para aquilo que vamos, não é?
Claro,
é um filme
verdade,
pipoca, é um
verdade.
Filme blockbuster, é um filme que nós sabemos perfeitamente que vamos simplesmente para lá para ser minimamente entretidos e tudo mais. Eu gosto muito de filmes de desastres naturais, eu gosto muito.
Eu gostei muito do Godzilla.
Não,
o Godzilla,
eu gosto muito,
o primeiro
eu gosto
primeiro.
Muito de filmes de desastres naturais. Estou a falar do O Dia Depois da Manhã, ou The Day After
Tomorrow.
Também
mesmo gosto
de 2020
disso.
Ou 2012 também gostei do raio do filme, mas lá está, é assim, eu coloco esses filmes numa caixa, não é? Tipo, são filmes quase de série B, eu coloco-os naquela caixa.
São muito bons.
E este é um pouco nesse sentido, ou seja, este não é um totalmente um desastre natural, mas é quase como se fosse, não é? Portanto, estão ali a tratar de situações que é sempre, não é? O mundo vai acabar e o que é que nos vai salvar? Sim. É tipo isso, não é?
É o podcast.
Aqui é óbvio que há, enfim, há a situação do Godzilla, há a situação do Kong, enfim, tudo mais. Eu confesso que não desgostei totalmente do filme. Portanto, é um filme de única e exclusivamente de entretenimento. Não acho que seja um filme para cinema, no sentido em que, lá está, isto é um filme para ver nem em vídeo on demand, que em vídeo on demand normalmente nós pagamos, não é para o aluguer. Espero que estejam aí numa plataforma qualquer de streaming que vocês já pagam e, olha, fazem zapping e veem o filme. Dessa forma, pá, é um filme a ser visto. Pronto, eu coloco este filme da mesma forma que eu vi, por exemplo, eu acho que o Lázaro também viu o Meg 2, ou sei lá o quê.
Ah, sim. Ok, pode ser.
Ok, eu vi esse filme dessa forma.
Olha, eu não gostei nada deste. Eu gostei mais do Fast 10 do que disto.
Sim, mas calma, vamos lá ver uma coisa.
Fast 10 é família,
foi fixe.
É La Família.
É La Família, não brincas.
Eu estou a falar no que diz respeito ao entretenimento. Eu sei que este Godzilla Cross Kong serve para entreter pessoal, mas a mim não me entreteve nada, pá, achei aquilo enfadonho e, pá, exagerado. No entanto, o Fast 10 achei bastante, embora não faça muito o meu género de filmes, achei bastante entretenedor.
Nós temos que começar,
temos que parar de dizer esta palavra, que eu acho que esta não existe.
Eu sei que não, mas é nossa.
O que é certo é que, eu não desgostei do filme nesse sentido. Agora, enfim, por exemplo, há uma situação que o Godzilla vs. Kong, portanto, o filme de 2021, tinha, que era as personagens, eu achava que eram personagens bastante fortes. Tínhamos a Millie Bobby Brown.
Bobby Brown.
Sim.
Tínhamos depois o outro Skarsgård qualquer, que, pá, que são 30 irmãos, não é? Que eles são
bastantes.
Pronto. Lá está, ou seja, eu acho que é Skarsgård, é um Skarsgård qualquer, de certeza. O que eu acho é que, pá, naquele filme inicial, houve expectativas, ficaram muito lá em cima. Porque foi o primeiro, quer dizer, não foi o primeiro, mas foi aquele que juntou os dois titãs e não sei o quê, pá, 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 pronto. Eu aqui neste estava à espera de uma coisa adicional, mas eu acho, Lázaro, que para tirar a tua dúvida, e se calhar também para tirar a dúvida do Luís, não houve aquela coisa de Vamos se calhar fazer aqui alguma ligação com a série Monarch que foi na Apple TV Plus. Não houve qualquer ligação. Até porque a série também retrata coisas, se calhar, de há uns anos atrás, ok? O que faz com que, portanto, não seja atual como é este filme. Portanto, em termos de entretenimento, este filme eu acho que teve. Não é fantástico, não é fenomenal, não vale a pena, eu acho, pagarem dinheiro de um bilhete de cinema para ir ver este filme ao cinema, não vale. Acho que é preferível, sinceramente, vocês fazerem quando estiverem numa plataforma de streaming qualquer, que vocês já pagam, portanto, e veem este filme, porque não tem muito conteúdo. Enfim, as cenas de ação são interessantes, há ali bastantes cenas de ação que são interessantes. Há cenas parvas, mas isso, as cenas parvas eu coloco da mesma forma que o Meg 2 também eu coloquei. Enfim, a última cena do Meg 2 é de bradar aos céus, não é? Mas aqui é a mesma coisa, percebes? São cenas ultra mega irrealistas e enfim, portanto, só é quase. Vamos aumentar o nível do ridículo para ver até onde é que conseguimos levar esta narrativa em termos de ridículo. Por isso, enfim. É o que é. Este filme contém duas ou três cenas de spoilers, por isso vamos até ao próximo segmento, o segmento de spoilers. Aqui é o segmento de spoilers, onde falamos de todos os spoilers relacionados aqui com o filme Godzilla Cross Kong The New Empire. Aconselhamos toda a gente, portanto, que não viu o filme, veja o filme e depois vê o filme, então aí sim ouça este segmento, caso contrário vão ser spoilados. Ora bem, cenas de spoiler, vocês já falaram um bocado, é a tal situação do dente, não é? Inicialmente, que ele fica lá com dodói no dente e depois vai lá acima para ir ao dentista. Essa foi uma daquelas cenas tipicamente criadas de propósito para a introdução de personagens, para a introdução lá do outro do dentista, não é? É feito de propósito para isso, não é? Porque efetivamente ali não há assim muito que se pegue também. Outras situações, coisas que eu gostei neste filme. Gostei da situação dele ter escolhido, o Godzilla ter escolhido o Coliseu de Roma para ser o
Para dormir.
Muito engraçado isso.
Está fixe, está fixe.
Parece mesmo um ninhozinho aqui. Um
ninhozinho direitinho para ele.
Exatamente.
E tudo.
Exatamente. Isso achei engraçado. Depois lá está. Tu no teu caso, Luís, já não te lembravas da Terra Oca, mas sim, a Terra Oca é explicada neste Godzilla vs. Kong, onde eles descobrem efetivamente que tipo, como é que alguma coisa aqui se passa, onde é que eles se escondem, onde é que não sei o quê, e reparam que existe a Terra Oca e existem aqueles portais onde eles fazem então a ligação de um sítio para o outro, desde a Terra Oca até a Terra que nós conhecemos aqui da superfície ou whatever. E então na Terra Oca é quase como um tempo dos dinossauros, ok? Portanto, tens bué de titãs, todos marados da cabeça, e são todos bichos quase extintos, quase da época dos dinossauros e afins. Por isso, o que eu achei, inicialmente eu pensava, quando apareceram aquele conjunto de macacos contra o Kong, eu pensava... Porque há ali um macaco que acaba por morrer, que o Kong manda-o pela ribanceira abaixo. Eu pensava, porque se tu olhares para aquele macaco, parece uma espécie de entre o macaco e o homem. Percebes? Parece ali um homo sapiens qualquer que está ali a meio. Uma evolução qualquer que está ali a meio. E eu pensei que o Kong tinha encontrado tipo uma espécie de uma civilização, estás a perceber, que estava ali a meio. Eu pensei, olha, se calhar vão explorar isso, vai ser uma espécie de civilização que ao fim e ao cabo vai conseguir comandar aqui, porque eles já são um pouco mais inteligentes, não é? O nível de inteligência já chegou aí. Na realidade demorou dois minutos e o macaco foi pela rebanceira abaixo, percebi logo que não seria esse o seguimento da narrativa, não é? Disse logo, pronto, ok, já percebi. O inimigo achei interessante, mas não foi fantástico. Não. E a cena lá do Titã de Gelo, pá...
Tem uma ligação com o Monarque. Tem ligação
com um que também eles encontraram. Exatamente. Numa cena de gelo, não foi, Lázaro? Uhum. Pois.
Aí pois. Tem. Mas é a única coisa que eu encontro como... Sei lá.
Ou seja, há um titã em comum. Há um titã que, dizer, que
faz
exato,
parte,
pois,
percebes?
Pois.
Não é, não, é a única coisa que encontro.
É o do gelo?
Sim.
Sim, há vários do gelo, mas...
sim, eles ali descrevem que há vários, não é?
Sim, eu acho que o Lázaro tem razão aqui, que se calhar aqui há uma pequena ligação. Enfim, em termos do resto, pá, eu confesso que a única parte que não gostei assim totalmente foi daquela rapariga e da civilização antiga, que afinal sempre existiu e estavam protegidos, não é? Ao fim e ao cabo, não percebi uma coisa, e isso pode ter sido eu que não percebi, a ligação daquelas duas pirâmides, não percebi.
Também não.
Não entendi.
Aquilo não percebi da gravidade. Tentar...
Aquilo, sim, é o que segura o teto. É o que segura o teto.
Elas se juntassem, a gravidade
desaparecia. Exatamente.
Ou seja, eles começavam a flutuar. Ou seja, eles estavam presos ou em baixo ou em cima porque havia a gravidade. São justificações fuleiras, mas
sim, sim, sim,
mas o que eles diziam era que se elas estivessem separadas, que havia gravidade aqui em cima e aqui em baixo, ou seja, andavas em cima ou em baixo. Okay. Se aquilo se juntasse, que foi que depois acabou por acontecer,
a gravidade
foi quando eles começaram
para...
todos a flutuar ali no meio, caralho, uma palhaçada. Enfim, estava lá no
Sabes
cinema.
O que é que me fez parecer, Luís, nessa altura? Pareceu-me aquele filme que eu e tu vimos do Moonfall, lembras-te?
Aquele da lua, que não era a lua.
A lua, que vinha e não sei o quê, aproximou-se da terra e não sei o quê.
Enfim. Temos em cada uma. Assim,
eu confesso que não sei.
Gostei mais do Moonfall, acho.
Não sei, o Moonfall, mas lá está, estás a ver, tipo, esses filmes são filmes que tu tens de colocar naquele tipo de segmento, 2012, o dia depois da manhã...
O Moonfall é mais tipo Armageddon e...
Exatamente.
Deep não sei das quantas...
É um tipo de filme... Repara, a primeira coisa que quando nós chegamos ao cinema, o Lázaro disse é... Então vamos ver aqui o... qual é que se chama aquele filme da Rihanna, que entra a Rihanna...
O Battleship.
Não sei quanto.
Battleship.
Esse Battleship, não sei o quê, também é a mesma coisa. É, percebes? Mesma coisa. É um filme, enfim, que não tem ponta por onde se lhe pegue. Portanto, eu sabia que nós, ao vermos este filme, sabia que ia ser mais ou menos idêntico.
É, okay? Mas é muito colorido. Muitas cores. Muito brilho. Não gostei nada disso.
Aquilo é bom. Gostei para testar os LEDs numa televisão na loja.
É assim. E eu gostei muito quando fizeram aquela nova adaptação. Houve aquela primeira adaptação mais contemporânea de 98 do Godzilla com o Matthew Broderick. Pronto. Esse aí, recordo-me desse. Mas depois gostei muito de uma adaptação que fizeram em 2014 com o Aaron Taylor Johnson.
Sim, esse foi foi aí que começou.
Esse foi
a segunda,
o primeiro desta
versão.
Nova vaga, digamos assim. Sim. E esse aí foi uma adaptação que eu pessoalmente gostei bastante.
Gostei também.
Não tenho a mesma classificação.
Tenho o Michael Cranston, o Bryan Cranston.
Isso mesmo,
mesmo. Sim, esse está interessante.
Esse aí está fixe, gostei muito da abordagem, uma cena muito mais real. Agora, quando começam a fazer aqui o crossover, já parece quando víamos o Alien vs Predator. Não mostra nada dessa merda. É fixe para veres um e outro. Só que, pá, essas junções... Eu, pessoalmente, não sou grande fã desse tipo de abordagens. Mas pronto, é o que é.
Pá, olha, eu acho que, sinceramente, ou voltamos a fazer um rebranding disto, porque neste momento acho que já cansa um bocadinho.
Já deu.
Ainda por cima, eu gosto muito de séries, de filmes com monstros. Ouvi aquele que era o... como é que era aquele que até era gravado em first... era uma pessoa a gravar...
FPV.
Cleaver, não é?
Cloverfield.
Cloverfield.
Mas esse foi bem feito.
O Cloverfield foi fixe, é um monstro também, e não sei o quê.
Sim, pá, mas esse foi
quando
bem
são
feio.
Filmes de monstros, eu gosto muito. Agora, não é estas merdas muito coloridas e palhaçada, pá, não gosto disto.
Opa, mas olha, eu gostei do Pacific Rim, por exemplo. O primeiro está interessante.
Gostei do primeiro. O segundo também já não adoro.
Pronto, yeah, concordo. Mas o primeiro, sim, tinha um bué de luminosidade quando chega aquela parte de Hong Kong que até tem um gajo até cega, mas está bom. Percebes? Agora o problema é quando vêm as seguintes.
Que... É uma coisa de Transformers.
Também é exatamente.
O primeiro é engraçado. A partir dali, que a puta de palhaçada, meu Deus, para ali toda a correr, tudo, explodir e não sei o quê, não percebo nada daquilo. Ah, é que. Tem que ser o bom.
É o que é, Luís. Já sabes que isso, esses filmes vão continuar a existir porque vendem claro bilhetes sim. E olha, fazem as pessoas.
E tu ainda há pouco disseste a crítica. A classificação da crítica para este Kong...
É assim, tem poucas pessoas neste momento. Portanto, se voltarmos daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, se calhar está diferente. Mas neste momento está dessa forma. E eu entendo, porque repara, mesmo no cinema, nós estávamos no cinema e vimos mais ou menos o... E repara, isto não é para nenhuma crítica negativa, não é isso, mas percebemos perfeitamente quem são as pessoas que estão ali no cinema. Yeah, são pessoas que se calhar não estão... sempre constantemente a ir ao cinema. Percebes? Uma coisa somos nós, todas as semanas vamos e tal, por aí. Vemos uma tonelada de filmes, dos mais variadíssimos que existem. Há outros que vão ao cinema 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano.
Sim,
e quando querem ir ao cinema, isto não querem ficar ali a pensar muito na barulho, história. Querem... E no, querem é cinema, aquela coisa.
Mas olha, eu achei piada. Tipo,
é assim, eu fui à ação da 1h20...
Uhum.
Que era 1h10 à chuva da tarde, que era pá, está sossegado, o pessoal está toda a jantar. Aquela merda estava cheia. Pois aquela sessão.
A nossa sala também estava cheia. Eu fui com o Eric e deu-me piada a ver uma miúda que estava tipo para aí 2 filas abaixo. Sempre que passava alguém para baixo ou fazia barulho, ela calou. E eu, ei, estás a brincar? Está aqui uma, esta aqui é a vida. E era uma miúda para aí de 8, 9 anos.
Ou seja, não deveria estar no cinema porque este filme é para maiores.
É para maiores, mas os pais levaram todos, meu Deus. Tipo, bum, bum, bum.
Já nem comento, já nem comento.
Já estava um macaquinho.
Exato, viram um macaquinho? Olha, um filme de macacos, podes ver.
Penso que não há mais nada a adicionar aqui neste segmento de spoilers, por isso podemos ir aqui para as nossas notas finais. E pronto, está feito, está visto aqui o Godzilla Cross Kong de New Empire, mas decidimos que vamos continuar aqui neste tema
da macacada.
Na realidade, isto porque o filme para a semana que vamos fazer review vai ser o filme Monkey Man, um filme também já aguardado há algum tempo, especialmente pelo ator principal, que recordem-me é o...
O Dev Patel.
Exatamente, portanto é ele. Portanto vamos ver como é que se encontra este filme. E pronto, já sabem, juntem-se a nós para a semana para ouvirem aqui a nossa review relativamente a este filme. Já sabem, este podcast está disponível nas várias plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, entre outras. Tem também em baixo, portanto, o link para nos seguirem nas nossas redes sociais, se assim desejarem. E passo agora a palavra para os restantes membros para se despedir aqui da malta. Lázaro, força.
E agora, sem mais macacadas, peço-me até para a semana. Um grande abraço, juventude.
E tu, Luís?
Da minha parte, é o habitual. É só um abraço e até para a semana.
E da minha parte, é a mesma coisa. Agradecer a toda a gente que ouviu aqui até ao final. E já sabem. Vemo-nos para a semana. Até lá. Boas filmes.